O pior filme de 2023 será mesmo?
Vale isso. O seu dinheiro?
Ó, vale o seu dinheiro. Muito bom. Eu adorei quando...
Você gostou?
Adorei
quando... Não, mas eu não perguntei quando... vale o seu dinheiro. Eu coloquei na tua... Não vale o seu não dinheiro.
Vale. É uma afirmação.
É, foi... Eu afirmei.
É. Já assistimos The Marvels, pessoal, meus amigos aqui.
Assistimos.
Colocamos, demos o nosso dinheiro. E agora a gente vai se reunir aqui. Nos reunimos para comentar sobre esse filme. Será que vale realmente seu dinheiro, né? Novamente. A cena pós-crédito, ela é tudo isso ou nem vale a pena ver?
Vamos comentar sobre isso, pessoal. A Marvel está salva... Ou foi mais pro buraco? É e isso. Agora, rapaz?
Além disso, também
olha,
temos...
Olha, corta pra mim!
Caramba. O engraçado é o cara tentando puxar um questionamento, né? Porque, tipo assim, a gente já tem os dados, já tem as informações.
Aí é, mas fala, será? Mas tem o público, talvez. Tem o amor do público.
É, tem a comparação. Tem.
Mas a gente já tem, a gente veio do futuro. Porque, tipo assim, a gente não fez no dia que estreou, né?
Futuro.
A gente viu...
A gente veio do futuro.
Kang. A variante que a gente tem aqui no, na Terra Normal.
Não, mas vai ser um bate-papo legal.
Né? É isso. A gente, além disso, né, pessoal, a gente viu que saiu... bastante notícias, né, sobre a Marvel em geral, né, no caso, até fora do MCU. É, saiu o trailer de Madame Web. Tivemos também, né, informações sobre o elenco de Quarteto Fantástico. Vamos estar trazendo aqui também. E vamos comentar o
mais um Reed Richards
confirmado.
Já tipo assim, pegar todos os atores, dá pra fazer um conselho dos Reed já.
Dá, é verdade?
Faz
verdade.
Um Adam Drive, outro... Quem ia ser? O Jake Gyllenhaal,
verdade.
O John Krasinski.
John Krasinski. Agora, Pedro Pascal.
O antigo lá.
É. O antigo, verdade.
2005 lá.
E, se quiser participar desse bate-papo, já sabe o que fazer, né? A gente fala isso em toda live, mas é muito importante ressaltar aqui. Superchat tá aí ativado, você pode mandar aí. Acho que no mínimo R$2, se eu não me engano. Vira também um membro do The Nerds, é muito importante. Isso aí ajuda muito a gente construir essa comunidade.
Ó,
e continuar também.
Se o seu dinheiro não vale em The Marvels, vale aqui, ó.
Aqui vale.
No The Nerds vale.
No The Nerds vale.
Ou não, né? Não sei. A gente acha que vale porque a gente faz. Mas às vezes
a Marvel, a Marvel acha que vale o The Marvel, porque ela faz.
É,
exato, então, exato.
É o seu apoio que
mantém. Porque às vezes a gente acha que o The Nerds é bom, mas ele pode ser uma bosta.
É verdade.
Você já parou pra pensar nisso?
É bem provável que seja. É.
Então.
Pode ser que seja.
É, ok. Mas enfim.
Enfim, gente. Então participa aí da live, também das nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, canal... Não, canal de corte não tem mais, mas canal principal tem. Se inscreve.
Não, ele tem, o canal tá lá. Só
existe,
não posta
lá,
por
ele
enquanto.
Existe.
Ele está pausado.
Ele está em
por tempo indeterminado, é. Isso. Vocês não assistem também, pô? Tá vendo o que eu tô falando? Se fosse bom, a galera assistia.
É verdade.
É?
É verdade.
Ah, acaba a live aí, Tutuba. Agora perdi a vontade. Eu parei pra pensar nisso.
Mas vamos falar de fazer então.
Vamos conversar.
O que, que vocês querem começar? Primeiras impressões. O que vocês esperavam do filme The Marvels? Porque de verdade, eu não esperava nada, velho.
Cara, acho que todo mundo que acompanhou esses últimos anos da Marvel já vem não esperando nada há um
há
bom
tempo.
Então, por exemplo, Homem-Formiga, né, o último que teve aí, o Quantumania. Ninguém esperava nada do filme em si. A gente tava esperando
porque
meter do Kang no meio.
Vilão.
É, então, assim,
a expectativa tava alta por causa do vilão.
Isso, porque já tinha sido pós a fase 4, que a gente já tava quebrando cada vez mais a expectativa filme a filme. Guardiões da Galáxia 3, né? A gente sabia que não faria conexões assim,
não,
diretas com...
É um filme de fechamento daquele grupo.
Isso. Então, a gente não... Guardiões da Galáxia 3, a gente estaria esperando que seria a mesma pegada do primeiro e do segundo.
Exatamente.
E talvez melhor, mas ao mesmo nível.
Um filme isolado, né? A gente não esperava que ele ia agregar pra saga do MCU, né?
Isso, e ele cumpriu com o que ele trouxe ali. O resto, a gente sempre esperou, começou a esperar o pior, e era pior do que a gente esperava. Então começou a ficar bizarro a parada.
Pô, foi uma decadência, tipo assim, muito grande, né? Se a gente pegar.
Foi, cara. Começou começou já atrás, mas em Thor, Amor e Trovão ali já...
Não, eu acho que o começo foi o multiverso da loucura, mano. Foi a primeira, tipo... queda em relação à expectativa que se tinha pro
não,
filme.
Não, eu não concordo tanto, porque... A quebra de expectativa foi porque a expectativa tava muito alta pra aquele
exato,
filme.
Exato, mas aí foi tipo assim...
Foi surreal. É igual aqueles memes da galera... Controla as expectativas. A expectativa do cara aí tá todos os homens
da não, sim. É. Exatamente.
Colocaram um peso no multiverso da loucura que não precisava
cara, eu concordo
aí.
Com você, mas é que tipo assim...
E eu tô nesse bonde da galera
que
colocou.
Antes a Marvel tava em uma que era assim... A expectativa tava alta e o filme era mais do que a expectativa.
Isso. Sim.
E foi assim até o No Way Home. Porque sim. Lembra o último... Mano, Guerra Infinita. Eu acho que essa coisa da expectativa começou no Guerra Civil. A gente espera... Pô... A gente esperou, tinha expectativa, o Guerra Civil foi maior.
O quê? 2014, 2016?
16, 16. 15, 16. Aí veio o Guerra Infinita, tinha expectativa, foi maior. Viu o Ultimato, tinha expectativa.
Na verdade, a gente já teve uma queda de expectativa antes, em 2015, com a Era de Ultron.
É,
que
sim,
a galera
sim.
Tava esperando bastante, é um filme legal. Mas talvez por tudo que a Marvel tava vivendo naquela época, que tava tipo, cada filme tava se superando, e já tinha sido anunciado também Guerra Civil, a galera já tava esperando algo muito grandioso. Inclusive eu falo por mim mesmo, que pô, pelo trailer parecia algo mais sombrio, você viu o escudo quebrado, você falou, agora ferrou tudo.
O engraçado é que...
E não foi tanto assim.
Hoje...
Só que daí a Guerra Civil superou, na minha opinião, porque teve a participação do Homem-Aranha, a gente viu no trailer ele chegando, que foi, pô, bafafá, a internet parou naquele momento. E foi um novo ator pro Homem-Aranha. Teve toda essa jornada do Homem-Aranha, do Spider-Man. E... então eu acredito que realmente seja uma elevação na expectativa, apesar de da guerra que a galera virou até meme também, que era seis pra cada lado, era quase um time de vôlei ali.
Né? É. O engraçado é que o Era de Ultron, ele meio que colocou a expectativa... O que o Era de Ultron hoje é diferente de quando ele estreou. Sim. Ele estreou um filme, tipo, ah, não é tão bom assim.
Quem
não,
eu curti pra caramba.
Mas agora...
Eu gostei mais.
Hoje, pro Sam, ele é um filme muito importante. Mostra a ida do Hulk pra sacar, a ida do Thor pra buscar as joias do infinito e tudo mais. Construiu mais esse trauma do Tony e tudo mais também. Mas agora, a gente vê, por exemplo, o Quantumania.
É que isso, Quantumania, isso não torna ele melhor.
Não
torna ele mais importante.
Exato, torna ele mais importante. Hoje, a gente olha pro Quantumania e talvez, no futuro, ele seja o que o Era de Ultron é. Tem muita gente que olha isso.
Mas calma,
o Era de Ultron não é tão ruim. Essa não é a minha opinião, mas é o que muita gente pensa.
É que o Homem-Formiga 3, eu tentei já ter esse olhar de Era de Ultron. Tipo, pô, ele vai ser mais importante pro futuro. E não, porque você vê o que... Loki vai ser. Loki vai ser mais importante pro futuro. É que... Tipo, meio que o que Loki construiu, Homem-Formiga 3 tenta destruir com aquele Kang, é bizarro.
É que a parada é, tipo assim, quando a gente fala de futuro, a gente tá vendo o produto final de Quantumania. Só que todo o desenrolar dele, não só o começo e o final não importa muito pra gente. A gente precisa de ter todo um desenvolvimento ali pra ver um personagem bacana, pra ter uma trama entrelaçada, que as coisas funcionam, ter personagens interessantes. E só aquele produto final, tipo, ah, o Kang, ele sumiu, ele foi absorvido pra algum outro lugar do reino quântico e tal. Isso vai ser muito importante mais pra frente. Acredito que vai ser. Só que tudo que ele aconteceu e ser derrotado por Formiga é intancável,
tá ridículo, ligado? Ridículo, é ridículo. E tipo, Era de Ultron não é um filme ruim, ele é um filme bom.
Não é, é um filme bom.
Ele pode ser, não pode ser espetacular quanto o potencial da saga dos quadrinhos tinha pra ser. Sim. Mas é um filme bom, de qualquer jeito.
Sim, sim.
Então foi aquele deslizezinho, mas aí a Marvel vem sempre naquela crescente. Uhum. A expectativa superou. Aí no Multiverso da Loucura, eu vejo que a expectativa tava alta e a Marvel não supriu. Talvez fosse culpa porque a expectativa tava muito alta.
Mas é um pouco do que aconteceu na fase 4. A fase 4, ela veio com o filme muito sem hype, apresentando muitos personagens, testando séries, e nenhum tava funcionando. Uhum. Aí todo mundo falou, poxa, no multiverso vai ter todo mundo de volta. Ali vão acertar.
Não, tinha a expectativa do Hugh Jackman voltar, do Motoqueiro Fantasma, Tom Cruise, Multiverso da Loucura.
Usou o Toby, o Ender, todo mundo. Né?
Não, mas o Toby, ele tava no roteiro mesmo aqui, por causa da pandemia,
então,
não rolou.
Então, assim, ali deu uma quebrinha, mas ali eu nem quebrei tanto.
Mas,
ali, né?
Mas o problema, pra mim, não foi o Multiverso da Loucura. Foi o que vem depois, porque aí... A expectativa baixou um pouco pro Thor. Só que aí ele foi pior da expectativa.
Isso.
Aí foi uma escada, ladeira abaixo, até chegar no The
Agora,
Marvels.
Agora em The Marvels, é isso aí. E aí The Marvel, ela carrega um pouco de todo esse problema que a Marvel vem arrastando com o tempo, né? Que é a saturação dos filmes de heróis, que aí tem vários motivos disso, né? Que a gente já debateu várias vezes aqui, que é muita produção ruim, muita boa também, mas muita ruim. E aí tudo isso faz com que tenha saturação. Né? Porque, por exemplo, o que The Marvel tá fazendo agora, Flash fez bem parecido.
Não,
da outra editora.
Então, mas é aí que tá. A DC também entrou nessa de não suprir as expectativas, né?
Sim.
Porque isso, tipo assim... É um pensamento que eu tava tendo até hoje no vídeo que eu tava gravando. Que... Será que o fato da DC ter ido tão mal também não prejudicou a Marvel?
Cara, eu acho que uma prejudica a outra, assim como uma ajuda a
outra.
Porque
na época que a Marvel tava no auge, o Aquaman fez 1 bilhão,
isso
né?
Isso aí.
Por causa do... A galera tava interessada em filmes de super-heróis. Então, a gente teve entre o... Quantumania foi o último filme do Sam, né?
Foi. Quantumania, Guardiões e filme The Marvels.
Tá, o Guardiões, né?
Guardiões foi
entre o Guardiões e o The Marvels, estrearam acho que 3 filmes da DC no cinema, foram 2, né? Se contar o Shazam, o Besouro Azul e o Flash, foram filmes muito ruins, cara.
Muito ruim,
Mas não em questão de ser ruim assim, de ser um lixo por questão de roteiro. Uhum. Porque não são... Ou de produção e tal. Ruins em questão de bilheteria, de não chamar a atenção das pessoas.
Esses são os problemas que a gente tá falando, que é muito de filme ruim, não tá chamando atenção. E aí tem o ponto que, junto com chamar a atenção, é... A Marvel, ela tá num processo que não vai sair agora por enquanto, que é... Não tá tendo um atrativo nesse multiverso dela. Então, não tem nada central muito interessante. Antes tinha um Thanos, tinha as joias do infinito. O que é cada joia e tal? Agora não tem.
A gente tá tendo, na verdade, bem perdido, né? No caso, beleza. Ah, linhas do tempo, multiverso, mas tá... Que caminho é esse?
É, tipo, Dinastia de Kang vai matar o Kang. Quem vai ser o vilão principal? Vai ser o multiverso em si? Vai ser um novo deus que vai surgir? É, tipo, vai ser quem?
Multiverso tá descontrolado. Tá, mas qual o fim disso? É fim de quê?
O maior problema disso tudo, na minha opinião, e que refletiu muito em The Marvels, e a gente viu isso sendo executado, é a falta de informação no próprio filme pra galera que não acompanha as outras produções. A gente sabe que... Isso é, pô, pode pegar dados pra ver, que a galera que assiste filme, a grande maioria não assiste as séries.
Sim.
Grande maioria, disparado. E em The Marvels, a gente tem esse problema que pra mim vai ser um grande problema no futuro pelo que tá se encaminhando, que é a gente tem a apresentação da Miss Marvel e da Monica Rambeau de uma forma muito superficial, que eu acho que quem não assiste as séries vai, não vai nem entender o que tá acontecendo ali direito.
Uhum. Sim, sim.
Por mais que seja uma coisa simples, ah, a menina tem poder, a outra também tem poder, era a filha da amiga da Capitã Marvel e tal. Beleza, dá pra entender, mas fica muito superficial. Eu consigo me apegar a personagem porque eu conheço elas.
Sim.
Teve a série, uma teve a série própria, outra foi apresentada em WandaVision, super bacana. Mas... ela foi com uma menininha também no primeiro Capitão Marvel e tudo mais. E agora a gente trazendo isso pro UCM de forma geral, a gente pensa, pô, a gente tá vendo que tem as incursões do Doutor Estranho, uhum. tem a parada agora de Galinhas do Tempo do Loki, tem outras coisas acontecendo e... isso que vocês estavam comentando de ter um caminho pra se seguir realmente tá ficando perdido. Tá ficando uma coisa que o grande público em geral, que é o que traz o dinheiro pra galera ali da Marvel, uhum. vai ficar perdida. E não vai sentir o sentimento que a gente teve da construção que o Thanos teve no cinema.
Sim, sim.
Ele
sim.
aparecia pouquinho, mas cada momento era, pô, o Thanos, cuidado com o Thanos, cuidado com o Thanos.
Tá por trás de tudo.
Exato.
Mas não, todas as histórias faziam sentido.
O legal da série, da série não, disso que você tava falando, que tipo, realmente, a galera tem que assistir todas as produções pra entender um filme agora. Senão não vai se apegar àquele personagem. Se ele morreu, fizer alguma coisa grandiosa... ninguém, foda-se, ninguém vai se apegar. Só que tem uma coisa também, quando a gente assiste a série, chega lá no filme, é completamente diferente.
Um
a gente,
completamente
cara,
diferente.
Eu tive isso com duas... A Monica Rambeau foi perfeita. Igual uhum. ela tava em WandaVision, ela mandou bem, igualzinho ali. É. Ela até destaca bastante no filme, né?
Até só o que, lance dela com a Carol, né? Também é
comentado. É uma parte legal, assim, do filme. Agora, a Miss Marvel, ela tá lutando no filme contra o Império Kree. Ela é uma adolescente e ela não tava usando os poderes. E tava lutando pra artes marciais. O que tá acontecendo? Onde é que ela treinou aquilo ali?
Antes que venham os argumentos, ah, mas o Homem-Aranha em Titã, pô, gente. O Homem-Aranha tem super força. Tipo,
porra, esse
tipo
aranha, pô.
Não, e o Homem-Aranha, os reflexos dele são muito mais rápidos por causa da.
Ele é um humano muito aprimorado. Muito.
É, eu fiz um vídeo da anatomia do Homem-Aranha, inclusive. Uh-huh. Quem quiser assistir, vai lá. Aí, e, cara, é bizarro os poderes que o Homem-Aranha tem em questão de tempo de resposta, reflexo e coordenação corporal.
Então, não faz entendeu? Sentido do nada. A gente que viu a série não viu isso nem
mas
perto.
Ela é uma mutante, ela pode ter também.
Cara, mas é que tem que mostrar.
Eu
sei,
não. Tem
que criar essas narrativas.
Eu também senti isso. Eu senti que a Marvel, ela parte do pressuposto nesse filme que todo mundo assistiu WandaVision, todo mundo assistiu Miss Marvel e a galera já conhece.
Não, mas mesmo quem conhece, a gente conhece. Eu vi a série toda e fico lá. Ela não fez isso na série. Eu vi a Invasão Secreta.
Isso aí já é incoerência, já é outro problema.
Eu vi Invasão Secreta.
São dois problemas, então.
Eu vi Invasão Secreta e não era aquele Nick Fury que tava em Invasão Secreta. Tipo, o que tá acontecendo aqui?
E o Nick Fury de Invasão Secreta não era o Nick Fury das outras obras.
Não, tá muito estranha a parada. Então, não tá.
O Capitão
não
Marvel vem depois de Invasão Secreta? Ou The Marvels, quer dizer?
Sim.
Vem depois.
Porque ele já tá com a barba feitinha, igual ele faz no fim de Invasão Secreta lá.
Ele não tinha meio que ligado, foda-se.
Antes da Invasão Secreta, ele tava
mendigo. Ele tava com a mulher dele lá.
Não, no final de Invasão Secreta. Que ele não, pega
aí,
e entra na nave
mas
e vai embora.
Mas ele raspa a barba, pô, não, ele não, tapa não. Ele de novo.
A jornada de Invasão Secreta no final ali, por que que ele foi embora? Não é que ele meteu foda e tal. É que tava tendo um tratado, uma reunião entre os Kree e os Skrulls pra eles encontrarem a paz. E quem ia mediar isso também seria o Nick Fury. E aí por isso que ele retorna também. Mas ele largou foda-se pra Terra, né? Falou, se virem aí
pra Terra.
Porque o presidente ia começar a matar um monte de Skrull, né?
Então, mas é mais incoerência de narrativa isso aí também.
É um cara completamente diferente. Do nada, lançando umas piadinhas muito...
É um multiverso, mano. São universos diferentes.
Ficou bem tipo, caraca, mano.
Assim, eu achei zoado essas partes de incoerência, de... Não faz sentido muito ali no universo. Aí você fala, ah, é de herói, aceita. A pessoa não tá aceitando agora tanto assim. É. Falar que é de herói, pode funcionar tudo, entendeu? Mas aí, falando assim do filme como um todo, cara... Eu achei ele um roteiro muito, muito medíocre, que a gente tava falando aqui.
Medíocre.
É um roteiro feijão com arroz, assim, clichê, que não funciona nem... Porque às vezes o clichê, ele funciona. Ali, ele não funciona. Por quê? Eu acho que é um pouco do problema de Homem-Formiga, que aqui também faz, cara, e faz errado também, que é... Você tem três protagonistas muito fortes, só que você não tem tempo suficiente pra poder explorar todas elas. Aí precisa da série, mas ninguém assiste. E aí? Então complica um pouco ali o lance de ter várias protagonistas. Aí tem o outro lado das protagonistas, é vilã.
Vilã isso horrível, aí é
cara. Cara, vilã pra mim é inexistente.
Eu não sei
o nome mesmo nível do Shazam 2. Eu saí do cinema, não lembrava o nome dela.
Eu não lembro até agora.
Eu acho que a de Shazam 2 é pior. Não, a de Shazam 2 é melhor do que a de... É menos pior do que a de The Marvels, cara. Porque a de The Marvels...
Por quê? Pra mim foi igual.
Então, nível. Porque a de The Marvels, você tem três vilãs ali. E outra, tu tem...
Não, aquele... do Shazam 2.
Do Shazam 2. Tu tem três vilãs, aí tu tem uma que, pô, tem mais tempo de tela, ela se transforma A filha de Atlas lá, né? São as filhas de Atlas. Tá. A mais nova dela se torna do Ben, então tem uma interação ali com...
Mas
com
é uma bosta também.
Mano, ele é menos pior. Pô, tem o dragão lá sinistro.
Não, o dragão é bom.
Entendeu?
O dragão é bom. O dragão é melhor do que a todo mundo.
O dragão é pica. Então...
O dragão é melhor do que a do Besouro Azul.
Então, como tem um núcleo de vilões e não é só um ali em Shazam 2, eu prefiro esse núcleo de vilão ali.
Tá.
Funciona um pouquinho melhor, porque também não precisa trabalhar individualmente elas. Elas são irmãs, filhas de Atlas, funciona um pouco melhor. Ali, cara... Eu não consegui. Falou, ela tava lá. Esse negócio de ela tava lá é muito chato.
Tipo, parece
ela tava
um mistério,
lá
né?
Ela tava lá na destruição, ela viu. Isso já aconteceu de novo. Então é clichê. De novo, é vilão clichê. Não foi bem trabalhado, a gente não se aproxima. Vilão é legal quando a gente fica assim... Será que ele tá certo? Ou então, tipo, caraca, eu entendi
o que ele fez. Ou ele é muito ruim. Fala, pô, esse cara é ruimzão, velho.
Ou então, quando você entende o porquê que ele fez aquilo, mas não concorda muito.
Killmonger, Thanos... Quando o vilão tem uma motivação que faça sentido.
Cara, mas até a motivação dela, dela também foi legal. É uma atuação muito... Parecia que ela era de série mexicana dos anos 70.
Atuando em ponto morto, total.
Eu vim aqui, eu vou te derrubar. Dá, não sei o quê. Comeu o bracelete, me dá esse bracelete. É uma coisa muito caricata, sei lá.
Isso aí eu acho que culpa um pouco da direção também, porque eu senti o filme todo, cara, caricato. Aqueles caras daquele planeta que fica cantando. Mas que bosta aquilo,
né? Aquilo ali... Não, gente... Mano, eu tava assim no filme, beleza, pá. Eu não esperava por aquilo. Do nada começa a cantar os bagulhos. O que que tá acontecendo aqui?
Meu, que bosta aquilo lá.
Foi pra colocar o ator lá, né? Que ele é norte-coreano, é da Coreia do Sul. Esse ator, eu acho que...
Pô, eles queriam vender lá no território dele.
Acabaram com a carreira dele, mano. Mano, que bosta aquilo lá.
E por que ele não canta mesmo? Eles falam.
Porque ele é bilíngue. Ele consegue falar no idioma normal.
Ele cantou, mas ele...
ele fala cantando e fala normal.
O planeta deles é tipo um carnaval, né? Tem que ficar dançando pra falar.
E, mano, olha que bosta. Vocês perceberam isso? Ela viaja pra alguns planetas e todos têm a mesma aparência humana. Os mesmos cenários da Terra e as mesmas culturas, o mesmo figurino. Mano, os caras... Olha a diferença. Olha o que o James Gunn faz no Guardiões 3, que ele coloca raças diferentes. Sim. Até o Quantum Mania lá tem criaturas no Reino Quântico e tal.
Sim.
Ali a gente tem, mano, planetas que é todo mundo igual. É falta de criatividade isso. Entendeu?
Porque dinheiro não é, cara. Esse filme teve 250 mil milhões de orçamento de dólares.
Tá? Mil milhões?
Mil milhões. Eu chamo mil milhões.
250 milhões de orçamento, milhões. Mais marketing, que... Falaram que era em torno de 100 milhões, né? Mas eu acho que é muito mais. E aí, você fica... Pô, mano, é muita grana pra um filme.
Isso aí, é muita grana.
É muito mais grana do que a maioria dos filmes da fase 1, 2 e 3 ali.
Sim.
E alguns até do que a fase 4. Então, assim, pra onde foi esse dinheiro? Um filme que tem uma hora e meia. Refilmagem, muito... O filme é picotado, tu sente
menor,
a parada...
Ainda é o menor filme da Marvel.
Menor filme da Marvel.
Sabia que tem erro de continuação? Eu tava conversando com o Eric.
Nossa, é verdade.
Tem um momento...
Eu não tinha reparado nisso, gente.
Se vocês lembram o momento que a Mônica roubou, que ela fala assim que ela não precisa de nome de heroína e a Miss Marvel tá tentando falar, não, tenta achar um nome
dentro da nave da Carol
Danvers. Aí elas vão treinar a trocar de lugar. Nesse momento, tem uma hora que ela tá de calça leg, depois ela tá de shorts, depois ela volta de calça leg. Tipo assim, num plano sequência que não faz sentido nenhum,
tá ligado? Nossa, que incompetência, velho.
Pois é, mas...
Não, foda.
É a Mônica Rambeau. Tem hora que ela tá de shorts, daí ela tá de calça leg, depois ela tá de shorts de novo.
Oh, aí,
você voltou como no cinema?
Verdade. Verdade. Fui pego.
Aí, mano...
Filha da puta.
Verdade, né? A cena tinha um cara filmando lá, aparecendo.
Tá.
Ele assistiu outras vezes, ele gostou muito, continuou muito.
Muito bom.
Ele voltou só pra ver essa cena.
A atriz da Miss Marvel, cara, ela é uma das coisas legais do filme, porque assim, o filme é ruim. O filme é ruim, não tem jeito. Todo mundo acha que
não, vai achar isso. Não, mano, eu discordo. É o melhor filme da Marvel desse ano. Vocês só não estão prontos.
Tá, beleza.
O filme, ele é. Eu acho ruim também. Só que ele tem pontos positivos. Ele tem pontos legais. Por exemplo, dá pra salvar várias coisas ali. Uma das coisas que eu gostei muito é da interação entre as três.
Eu gostei
muito da interação entre as três. Achei divertido, achei bacana. Tem química entre elas conversando. Pô, uma era fã, a outra era... A mãe dela era muito amiga. Então, tipo, tem toda essa conexão.
Faz sentido. Capitã Marvel é a vovó do rolê.
Exato. Faz sentido toda aquela parada, a amizade que elas criam entre elas ali. É legal, é bacana. Eu gostei também mais da Capitã Marvel, porque ela tá mais...
Humanizada, solta, né?
Tá mais humanizada.
Isso eu acho que é um consenso.
O negócio dela
ficar
sozinha,
Marvel 2 é melhor do que um.
O filme?
É.
Não sei, mano.
Pra mim é.
Cara, eu
acho mais divertido.
Eu tava pensando
mais
sobre isso. Com certeza. Eu acho que a premissa desse filme, a premissa dele de, pô, ser mais cósmico, ter mais personagens, a história também com os Kree e tal.
Ele é mais divertido.
A explicação
muito mais divertido.
Dos portais ali, ela é melhor. Só que se a gente pega em pontos técnicos, execução, efeitos visuais, roteiro e tudo mais, eu acho que o primeiro foi feito com mais cuidado, tecnicamente. Ele é superior em questão de produção.
Será,
mesmo.
Será, cara?
Eu acho que é porque esse, mano, erro de continuidade lá. A gente não viu isso no primeiro.
É que eu não lembro de ter visto. Mas, por exemplo, o que eu acho legal no filme? Seria divertido. Porque um filme é pra te entreter. Normalmente, um filme é pra te entreter. Tu tem que ir ali, curtir e se divertir. Capitã Marvel, tu vai ali e tu se diverte. Tipo, a Miss Marvel, ela te tira umas boas risadas, entendeu?
Gostei
é a
no
melhor,
começo,
a melhor coisa do filme, acho que é a atriz ali da Miss Marvel.
A imaginação dela, depois, quando... Faz referência à série, né, no caso.
Uh-huh.
Ela, aquela animando... Tudo animado em volta dela, sabe? Sim, quando ela fica imaginando ela num sonho com a Carol e tal. Uh-huh. No começo eu falei, pô, da hora. Eu que vi a série, achei maneiro.
Sim,
tipo,
sim.
Obviamente, talvez a pessoa que não tenha visto, fala, nossa, diferente.
Mas eu achei esse mais divertido, assim.
É divertido.
Só que ele tem muitos erros, cara. Que a gente tá falando aqui. Ele parece ser feito muito de uma forma desleixada, sabe? É, por causa da atual situação da Marvel, né?
É aquele lance de... Parece que como teve muita refilmagem e a diretora... Teve um negócio que eu vi lá que a diretora parece que ela tava... Ela tinha que focar na pós-produção do filme, só que ela começou a gravar outro filme. E ela meio que se deslocou pra fazer. Aí o Kevin Feige que pegou pra poder editar lá com a galera e terminar o filme. Então eu acho que isso daí prejudicou um pouco esses cortes.
É, ele aparenta ser muito remendado, né?
E é um filme meio inconsistente também, por causa disso. A gente vai ter uns momentos ali meio tensos, né? Por causa da história da Carol... Com a Mônica Rambeau. Aí, do nada, aquele planeta musical. Quebra o ritmo do filme. Aí, aquela cena lá dos gatos. É um momento mó tenso. Tá? Vai acabar o mundo. Os gatinhos lá. Sei lá, parece que tentou fazer uma coisa parecida com o que o James Gunn faz.
É,
mas...
o Nick Fury com piadinha pra caramba.
Entendeu? Ele é um filme muito inconsistente nessas paradas,
entendeu?
É que
o Nick Fury faz umas piadas mais legais, mais inteligentes, umas... Toma um dólar aqui com o Capitão América. Aquela parada de ser umas piadas mais legais,
assim.
É um humor
assim, mais
entendeu?
Inteligente,
muito
né?
Mais colocado, né?
Pois é, ali ele não tava muito legal ali. Então, assim... É, eu achei melhor do que o primeiro filme. Eu achei ele mais divertido do que Quantumania, né? Homem-Formiga. Eu achei ele no mesmo nível ali de Thor: Amor e Trovão. Achei ele no mesmo nível de Thor: Amor e Trovão.
Oh, mas não tem nada que faz rir mais do que as cabras, mano.
É, é verdade.
As cabras são melhores que os gatinhos.
As cabras são melhores que os gatos. As cabras,
não,
eu
com
acho
certeza,
que...
Com certeza. Mas é que Thor: Amor e Trovão também ele é tudo remendado, cara. É tudo estranho aquele filme ali. Mas é que Capitã Marvel, ela como um filmezinho ali, sem você esperar nada, ele tá funcionando. É a jornada da personagem, das três juntos se encontrou no universo, blá, blá, blá. A forçação de barra que eu encontro ali é o lance da realidade, essa na pós-crédito. Aí eu falo assim, colocaram pra tentar, vamos tentar hypar mais o filme aqui, fala que tem multiverso,
tipo,
bota X-Men.
Tinha momentos em que aqueles portais de viagem, eles ficavam abertos por muito tempo. Isso foi até o que ocasionou...
O ponto de salto.
O ponto de salto, exatamente. O que aparece em Guardiões, né?
É, o ponto de salto aparece no último. Mato também.
Entendi.
Guerra Infinita.
Mas, Ragnarok.
O que você tem a ver com o multiverso?
O ponto de salto, a princípio, nada. Mas ele é uma conexão de um ponto no espaço.
Ele fura o espaço-tempo pra...
Pra você chegar em outro local. Então, a princípio, com o multiverso, nada. Só que aí o que acontece? É tanta energia que ele rasga um tecido no espaço-tempo que chega em outra realidade.
Ele rasgou mais do que deveria. Tipo, explica, isso eu mostro no filme lá, que os braceletes foram criados pelos Quasares pra criar aqueles pontos de salto, né?
Tá.
Tem alguma história disso nos quadrinhos da Marvel?
Cara, eu não lembro. Acho que os braceletes nem eram usados pra isso. Era só uma arma que dava poderes pra eles mesmo, de energia.
Uhum.
Eu lembro que era mais ou menos isso. É, tem muito tempo que eu li as paradas do bracelete, não vou lembrar direito. Mas era mais ou menos isso. Ali eles botam outra história. O que eu não consigo entender também é que na série da Miss Marvel, o bracelete estava atrelado aos jeans.
É.
Que estava numa outra dimensão.
Ali meio que dane-se.
É, filme. Ninguém esquece jeans. Mas assim, aí pode falar, mas então os Quasars perderam esses braceletes. Um foi para a dimensão dos jeans e o outro foi para lá pro Império Kree, sei lá, para onde ela achou aquilo lá.
Uhum.
E aí ficou por isso. Tava sendo criado pra gerar multiversos ou
não,
gerar...
Não, o bracelete serve pra... Pelo que eu entendi no filme. É que o filme também não explica muito isso, que ele é muito apressado, né? Mas o que eu entendi é que eles usaram aqueles braceletes pra criar os pontos de salto...
Por todo o universo.
Pela galáxia. Não, pelo universo, né? Porque tem várias galáxias ali. Então eles criam pelo universo. E aí, quando terminaram de criar, esconderam os dois pra não cair em mãos erradas.
Uhum. Então, que assim, querendo ou não, cara, é um bracelete com um poder incrível. Ela consegue trazer a atmosfera de um planeta pra outro e consegue destruir totalmente um planeta. Então...
É, só que ela criou os pontos de salto instáveis, que ela tava só com um, né?
Sim.
Aí era os pontos de salto meio bugado ali e
que
tal.
Não fechava.
É.
Sim, também era muita energia. Aí tem uma coisa interessante, cara. Tem um momento que a Miss Marvel, ela tira o bracelete. E aí ela usa o poder. Isso não explica nada nenhuma pra gente.
Ela é mutante,
o poder da luz, né? É que o poder da luz, eu acho que é mutante dela.
Eu também acho, mas não explicaram. Não entraram.
Não explicaram nada.
Porque, tipo, desde o início, ela coloca o bracelete lá na série, ganha os poderes dela. Isso. Pô, da hora, tal, beleza. Até onde eu entendi, na série, quando ela tirava o bracelete, ela perdia os poderes.
É, mas aí no final lembra que o menino fala que estudou ela e meio que o bracelete era só pra conduzir o poder dela, que já vinha dela aquilo lá.
Então, mas não explicam isso nem
explicou,
na série nem no filme.
Não explicou.
E ela tira... Pra que ela usa o bracelete,
no
então?
No filme não explicou.
É que o bracelete, pelo que eu entendi, os jeans queriam pra saírem da dimensão que eles estavam aprisionados, não
era? Isso, isso.
Então era basicamente pra, pro mesmo objetivo que a mulher lá Cree queria também. Sim, abriu um portal. Ele abre um portal pra outra dimensão, né?
Isso, isso.
Mas
por que ela usa?
Eu acho que só desbloqueou o poder. Eu sei lá, mano. Você acha que eu vou, se ele não sabe, eu vou saber essa bosta?
Sei lá, achei estranho.
A reação foi muito boa.
Sei lá. Outra coisa que eu não entendi. Por que que quando a mina quer Cree, tem uma filologia mais superior, colocou dois braceletes, a vilã lá, Darbin, colocou os dois braceletes, ela morre, e quando a Miss Marvel coloca, vive?
Porque eu acho que é da genética Jean. Porque os jeans devem aguentar.
É.
Ah.
Mas aí é isso que é a parada. Você tem que, tipo, buscar eu a resposta,
acho,
né?
É, eu acho que é. Não, mas acho que pelo sentido. Fato dela ser Jean, ela, tipo... Sim, é igual o Hulk, que aguentava a radiação gama.
Mas será, entendeu? Que os Chris não aguentam?
São, eles são eu vi que não lá. A gente viu, pô. Mas eu acho que ela não aguentou porque ela energizou os braceletes com o martelo, né?
Sim.
Não,
aí com a poder botou, da Capitã também.
Da Capitã também.
É. Ah, foi a Capitã Marvel que também...
Acho que foi ela que explodiu ela.
É verdade.
Ela passou energia até ela não aguentar mais.
O que vocês acharam da Capitã Marvel ser desgraçada, aniquiladora? Que acabou com a...
Cara, eu achei que faz sentido. Isso a gente vê em vários momentos. Você sempre acha que o herói da sua história e você não vê o outro lado. Você tá, pô, tá salvando o mundo ali. Tá, você acha que tá fazendo certo, mas... E aquele povo ali que fica à mercê de tudo isso? E
isso porque ela acabou com o planeta, digamos assim, né?
Sim,
com
isso tem muito em guerra no mundo real, cara. Esses altos comandos aí que fazem as coisas e o povo fica vendo de fora. Pra eles, talvez o planeta que tá salvando é o inimigo.
Uhum.
Pode ser também. Então é uma loucura louca, assim. Então pra eles lá, pô, ela veio e destruiu tudo. E aí fica aqueles, fica os líderes falando. Ela é aniquiladora, ela
causou
que destruiu tudo.
Causou uma guerra civil, isso. Aí... E por que que a estrela do tava morrendo? Na guerra civil eles mataram a própria estrela?
É o que eu entendi, quando a Inteligência Suprema sucumbiu, a Inteligência Suprema é que conseguia coordenar toda a atmosfera do planeta. E aí parece que quando ela morreu, o núcleo do planeta morreu. Né? Aí...
O Sol, né?
Era o Sol ou o núcleo?
Era o Sol.
Então, eu não entendi a parte do Sol, por que que o Sol morreu.
Eu acho que é do núcleo do planeta, não? Aí a atmosfera caiu junto com isso.
Mas o sol tava ruim também, tanto é que no final do filme a Capitã Marvel vai lá e acende ele de novo.
É o núcleo, não?
Do sol, mas não do planeta.
É porque sem sol a atmosfera também não existe, né?
É.
Não vai ter fotossíntese.
Não, então é isso, ela acendeu a atmosfera do sol. Ah, o núcleo do sol.
O núcleo do sol.
A atmosfera já tinha porque eles tinham roubado dos Skrull.
Aí não tinha água, aí não tinha atmosfera.
Ela roubou a atmosfera, roubou a água e ia roubar o sol. Só que aí, ela tava negociando lá com a Mônica Rambeau, ela falou, não, mas eu acho que a Carol consegue acender o sol de vocês, não precisa roubar o nosso. Só que ela foi lá e...
Mano, o final tem um sacrifício que eu não gostei. Achei forçado, tu não se emociona. Tipo, muito assim, tá fechando o lado de dentro.
Ah, da Mônica?
É, fecha nossa, do lado de fora.
Eu não me emocionei porque eu já tinha visto o pós-crédito, eu sabia que ela ia encontrar
o
Fera.
Beleza, não, eu não me emocionei, não só por isso, tipo, não foi emocionante, tipo, não foi aquele sacrifício, caraca, ferrou muito, ela ficou presa em outra dimensão, não, foi... Ela tá ali, tá de boa e...
O que eu achei engraçado foi a Capitã demorando pra caralho pra chegar lá. Tipo, ela assim...
Nossa.
Não. Vai, tá ligado? Lá, não consegue chegar logo. Tipo, sendo que ela atravessa...
O que aconteceria se o portal ficasse aberto?
Incursão, né? Porque tava...
Ela fala que tem uma outra realidade que tá sendo puxada pra nossa. É uma parada assim que ela fala.
É, se uma realidade tá sendo puxada pra deles, é incursão, né?
Entendi.
Porque o efeito de quando ela abre o portal ali, parece que rompe o espaço-tempo.
Essa é uma coisa física.
E aí acha lá o outro universo e ele meio que
e começa
vem
a puxar assim, um para outro. Faz sentido.
Chocar
o universo com o outro. Eu ia falar uma parte legal do filme. Tipo, para mim, as melhores cenas eram da Miss Marvel. Eu gostava bastante. É bem divertido. Teve uma cena que ela tá na nave, cara, dos Chris. Aí todo mundo voa, ela fica... Eu não sei voar. Aí começa a conversar. A Capitã Marvel volta.
Não,
fala com ele. É porque, caralho, faz muito sentido.
Cara, eu achei legal o treinamento delas pra meio que controlar a troca.
É, não, a dinâmica das três, sempre quando elas estão em cena ali tentando resolver alguma coisa, é legal.
Sim.
Porque eu achei bem equilibrado, porque a Carol é meio carrancuda, né? Sim. Meio, sou foda. Aí a Miss Marvel quebra o gelo, abraça elas. E a Mônica Rambeau é mais inteligente, ela cria os planos, né?
Cara, ó, falando com isso, a dinâmica do filme é legal, delas três, tu falou isso também, tipo, eu acho que todo mundo concorda. A dinâmica é legal, e Miss Marvel eu acho muito, muito divertida. Só que o filme, ele não, se ele tivesse menos remendo, se o roteiro fosse melhor, uma vilã melhor, teria sido um filme melhor.
Poderia
melhor.
Ter sido um filme melhor, cara. Eles poderiam ter tido mais cuidado na hora de fazer.
Foi.
O que faltou foi vontade de fazer ser bom. É, mano, eu falei isso no meu vídeo de análise também. Parece que todos os filmes que eu tô vendo de super-herói, os problemas são os mesmos, tá ligado?
Sim, sim.
É a mesma coisa. Eu tô cansado de falar a mesma coisa.
É.
Ó, o roteiro, a montagem, a vontade de fazer ser bom.
Aqui, ó, no dia 13 de novembro, alguns 3 dias atrás, ó, Portal Box Off botou aqui, ó. Mais baixo, mais perto, mais devagar. The Marvels teve sua arrecadação corrigida e oficialmente debutou com 46 milhões nos Estados Unidos nesse final de semana.
Mano, foi pior que o Flash,
o valor
velho.
É abaixo de 47 milhões que a Disney estava prevendo, que já era muito baixo. No Mundial, a situação é ainda pior. 108 a nível mundial. Só que é caindo, tipo, 70% de semana pra semana. Então, mano, vai parar com 120, 150 milhões no máximo?
Vai perder pro Besouro Azul.
Porra, tá bizarro isso aí, mano.
Bizarro. Mano, o Flash não ganhou o troféu de pior filme, mano. De bilheteria, mas, né?
Que foi o pior, maior prejuízo da...
Então,
da
Disney, vai perder o de maior prejuízo de super-heróis. Não, não era só da Warner. Era o maior prejuízo da história dos filmes, né? Super-heróis. The Marvels pode passar,
esses
mano.
Esses caras têm que aprender com a Sony, mano.
A Sony?
A Sony não tem prejuízo nenhum. Com filme ruim ainda consegue, porra, ganhar.
A Sony
pra
tem
caramba.
Prejuízo com nada, mano.
Ah, eu não entendi quando vocês falaram, não só vocês, né? Mas também a galera do Twitter falando que era fã-filme, mano. Quando saiu o trailer de Madame Teia.
Ah, eu acho que é por causa dos efeitos, né?
Não, a gente fala de
Madame Teia daqui a pouco, né?
Tá. Segura aí, rapaziada.
O pós-crédito, o que vocês acharam? Tipo, eu na hora quando eu primeiro vi o vazamento, né? Eu falei, caralho, voltou pro 838. Porque, tipo, apesar da... É Mônica, né?
A Maria
Rambeau, ela ter morrido lá. Ela é muito aquela morte, tipo, ah, caiu os destroços e será que morreu? Tipo, corpo morto igual da...
Da Wanda,
da
né?
Wanda, o corpo morto igual a da Capitã Carter.
É.
Aí é certeza absoluta. Eu até pensei, pô, voltou pro 838 e tal. Agora, quando eu vi o filme, eu falei, ah, não tem jeito de ser o 838. Afinal, o Fera até fala no final. Ah, o Charles quer atualizações depois e tal.
E se foi no momento anterior? Tipo, se quesito, ela voltou espaço-tempo, então...
Entendi. Não, não é, pô. Ali a Maria é a binária, pô.
Ué, não, mas no Multiverso da Loucura, no 838 era também.
Não, ela era
capitã, né?
Ah,
então a binária é outra parada.
Faz sentido.
Acho que eles apresentam ela como Capitã Marvel, né?
Apresenta.
Assim, né?
Apresenta.
Quando estão apresentando o Reed, né?
É a Capitã Marvel.
No Reed não, é o Barão Mordo, acho que é, que apresenta todo mundo.
Pô, eu falo um bagulho muito interessante.
Aí eu achava que era o 838 quando eu vi aquela cena. Tipo, mas não tem como, porque o Charles tá vivo lá.
Não, e ela é binária ali também, já é outra vertente da personagem.
Qual que é a versão da binária?
Ela é mais poderosa do que a Capitã Marvel, tá ligado? Tipo assim, ela atinge um nível de poder absurdo, tanto que ela fica radiante, ela meio que vira um sol, tá ligado?
Mas tipo, todas as Capitã Marvel conseguem chegar, nos quadrinhos conseguiram chegar nisso. A binária é praticamente quando a Capitã Marvel ela absorve mais energia do que ela segura.
Ah.
Tanta energia que ela chega num estado que ela se transforma quase numa entidade cósmica, tipo uma Fênix Negra.
Entendi.
E é nesse nível de poder mesmo, tipo, muito absurda. E aí ganha esse nome de binária. Mas parece que ela ganhou um nome como heroína mesmo, né? Binária.
Binária.
É, faz sentido. É.
O Fera...
O uniforme também tá ali, o traje.
O Fera é o mesmo ator, né?
Branco e vermelho.
Dos filmes antigos, né?
É. Eu vi, é que ele tá de CGI agora, né?
Tá de CGI,
né?
Sim.
Mas acho que deve ser, sim.
É o mesmo ator.
Quase Professor Hulk.
Uhum.
Mas ficou bom o CGI, gostei dele.
É, ficou legal. É, ficou bonitinho, assim, mas...
Gostei do dentinho pra fora, assim.
É, mas eu não fiquei empolgado em nada,
mano. O cabelo ficou legal.
Eu não fiquei em nada, cara.
O cabelo ficou legal.
Eu amo o Mutante,
mas... Mas, tipo, mais empolgou vocês em alguma coisa?
Não, empolgou, tipo...
Fala, mano, eu preciso ver o desenvolvimento.
Eu achei legal.
Agora empolgado...
Mas, tipo assim, a cena pós-crédito, a sensação que eu lembro quando eu vi a cena pós-crédito dos filmes era... Mano, eu preciso ver o próximo filme pra ver o desenrolar disso.
Ah, não, isso não.
Não.
Menos a do De Volta ao Lar.
Mas eu acredito que é por causa
do Capitão América.
Nem
lá.
A do Eterno.
Ah, não, essa daí, mano.
O Eterno, a voz do Blade, porra. Bota o Blade aí, eu quero ver ele.
Essa daí é genial. Porém, dá raiva mesmo.
É. Essa daí. Porque, mano, lembra da sensação de quando você viu a cena pós-crédito lá do Thor? Não, do Thor não. Acho que é a do Hulk, que aparece o Tony Stark falando do martelo do
mano,
Thor.
Mano, olha só, a gente adora esses personagens. A gente tá falando de mutantes. Mutante apareceu oficialmente na cena pós-crédito de Marvels. E ninguém tá empolgado, porque tá ruim o jeito que estão fazendo. Não, ali, pelo menos, não me impactou. Eu não sei o que teria que botar.
Então, é isso que eu ia falar aqui, tipo, é pela narrativa, acredito.
Uhum. Pode ser.
A narrativa de tudo que vem sendo, porque eu achei legal, eu achei divertido ver. E eu acredito que se a Marvel estivesse num momento melhor, onde os filmes estivessem indo bem, a gente teria isso, esse impacto do tipo...
Pode ser.
Mutante, mano. Ela caiu no outro universo e agora tá confirmado que existe X-Men em outro universo mesmo, tá ligado? Assim como teve no Multiverso da Loucura. E aí a gente veria uma outra versão de X-Men. A gente fala, pô, eu também quero ver essa igual vi no 838. Talvez se o dos 838 fosse melhor aproveitado, tivesse sido bacana, e agora a gente vê uma outra vertente de um outro universo de mutante, fala, porra, foda, porque se esse aqui já foi legal, eu quero ver o outro que não tinha o Fera ainda, tá ligado?
Uhum.
Eu acredito que toda a narrativa impactou muito nisso, porque a cena tinha potencial
o
assim.
O contexto que a Marvel tá criando, né?
Exato.
Porque, tipo assim, é que nem você tá falando, era uma cena pra gente olhar e falar... Caraca, eu tô ansioso Sim. pra ver esse universo que tem os mutantes
Quero
lá.
Quero ver esses X-Men aí.
Mas eu olho e falo, dane-se, tô nem aí. Tipo, não me desperta nenhum sentimento, uhum, tá ligado?
Isso não é culpa de The Marvels, é culpa da Marvel. Sim, não é da Marvel como não. Um todo, exato, de não repar. E também, tipo assim, ainda assim, daria pra fazer uma cena mais impactante.
Daria.
Tipo, coloca alguma coisa mais impactante. Tipo, pô, o Hugh Jackman já tá vindo, o Deadpool já tá vindo, coloca o Deadpool. Alguma coisa assim. Isso talvez deixaria um hype, pô, beleza, tô curtindo. Faz mais conexão, tipo, Mutantes vai vir quando? Não tem nenhuma data.
Vai, Deadpool
vai. Então, é que Deadpool vai mais fixo.
O Deadpool então... adiou, né? Pra dois... Não, Deadpool não adiou.
Não, ele é só o único filme de 2024.
Ele adiou pra 2024, mas ele adiou os meses, né?
Acho que sim, Luiz. Acho que sim.
Foi julho,
quase na metade. Quase na metade do ano.
É julho de 2024.
Sim, é porque agora eles vão voltar a gravar, né? Que acabou a greve de atores. Mas aí muitos filmes foram adiados pra 2025, né?
Sim.
Então, mano, será que um pouco disso da gente não ficar nem aí também? É que a gente tá meio cansado, viu, muito esse ano? Nos últimos três anos?
Eu acho que a gente tá muito cansado de ver muita coisa
ruim. De coisa ruim, exato.
Porque, olha só, anunciou o Homem-Aranha 4, eu vou ficar louco.
Uh-huh.
Deadpool, tô louco pra ver, porque o Ryan Reynolds tá desde o início, a gente já falou isso várias vezes, então a gente sabe que vai ser minimamente bom.
Mas é porque fazem
tá
muitos anos que a gente não vê nenhum filme do Deadpool, né, também?
Também, mas é...
Não, é que tudo que foi entregue foi legal.
É.
E tem a volta do Hugh Jackman como Wolverine também, já é
que
outra
faz
coisa
quantos
foda
anos a gente não vê o Hugh Jackman de Wolverine?
2017
que ele saiu.
Então, assim, eu acho que eu sei que eu não tô saturado, que eu vejo vídeo, filme antigo também, tô vendo filme antigo, então eu não tô saturado de filme de herói. Eu tô saturado de filme ruim. Até porque eu não paro pra ficar vendo filme ruim toda hora, mas filme bom eu fico, de herói. Então eu quero ver filme de herói. Né? Pelo menos
então,
eu.
Eu acho que é saturado até de filme igual, tá ligado? Também.
Filme igual, Fórmula Marvel, sim, tá falando?
É. Não, a fórmula não é só da Marvel, que a DC copiou a Marvel.
A Fórmula Marvel.
Mas sei lá, cara, porque essa cena eu vejo era pra me empolgar, tá ligado? Talvez se fosse lá, tivesse visto só dois filmes esse ano, eu ia gostar mais de The Marvels e eu ia me empolgar mais com o pós-crédito também.
Pode ser.
Sei lá, mano.
Pode ser.
Eu acho triste.
Ou talvez se você tivesse assistido dois filmes muito bons e esse também fosse muito bom, eu te empolgaria mais.
Também. Porque eu fico realmente triste, pô, de ver ali o Fera, o contexto dos X-Men ali, tá ligado? A mansão Xavier, o logo.
Multiverso, estudando multiverso.
Ver tudo isso lá e não me sentir vontade de ver, de não ficar empolgado, sabe?
Né, mano? Mas sei lá, cara, não...
Eu acho que eu não tô pronto, mano, pro filme mesmo. Ele é realmente o melhor filme do ano e eu não tô pronto.
Acho que a Marvel tá errando muito, ela tem que começar a acertar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos filmes aí. Próxima Deadpool, eu acho que ela vai acertar, mas não é... É que a gente já falou, o Ryan Reynolds já escreveu esse roteiro, ele só foi pra Disney porque deixaram fazer o que ele queria fazer. Uhum. E agora a gente tá vendo que o Kevin Feige não tá conseguindo tomar conta
disso. Ele é a única esperança, né? O Ryan Reynolds, vamos ser sinceros aqui, ele é a nossa última esperança.
É, é só o filme dele, né? Tu vê outras produções, lógico, vai ter série, né?
Uhum.
Mas a produção dele tem que ser, mano, um filmaço.
É, mas é que, tipo assim, uma produção só não salva a Marvel, né?
Não salva.
Guardiões foi bom pra caramba. Puta filmaço, Guardiões 3 agora. Mas
eu acho que por ele ter...
Não impactou na
verdade. Mas terem adiado alguns, e até mesmo, acho que foi até o caso do Daredevil Born Again, eles reescreveram tudo, não
refilmaram,
foi?
Refilmaram, jogado fora o que
jogaram
tava
fora,
lá,
tudo. Então, mano, vai ser totalmente reescrito de novo.
Oi, vocês viram o que tá rolando do Dinastia de Kang? Eles demitiram o roteirista, oficialmente, isso é tudo oficial, tá lá no Deadline. Demitiram o roteirista e o diretor também. Tá todo mundo mandado embora.
Falaram que o diretor vai ficar mais focado em Wonder Man, né? No Homem Maravilha e no Shang-Chi 2.
Por que ele não cancela essas coisas aí tudo também, né?
Então, a gente vai vendo as escolhas da Marvel.
Teve uma outra
aí.
Cena. A Miss Marvel fundando os Jovens Vingadores.
Sim.
Os novos Vingadores.
Isso daí me deu, tipo assim, eu achei melhor do que a cena pós-crédito
do
Fera.
Eu também. Eu falei assim, porque, tipo, eu gostei do Gavi God da série dele, do Gavião Arqueiro.
Não, a Kate Bishop é uma baita personagem.
Ela,
também.
Pra mim, é uma atriz muito foda. Uhum. E aí eu olhei lá a cena e falei. Caraca, faz sentido, porque a Miss Marvel é louca pelos heróis.
É, ela chegando com o tablet lá, eu tenho informações sobre você. Você é adolescente? Ela, não, eu tenho 23.
Eu
achei divertido isso, eu fiquei com vontade.
Ela era
o
Homem-Aranha pra montar uma equipe. Que tá nesse universo, que gosta, que conhece um pouco mais. E, pô, ela fez parte da Capitã Marvel, conheceu o Nick Fury.
É.
Então faz sentido ela tá montando ali a equipe dela. Então assim, eu fiquei assim, mano... Se sendo despretensioso, assim, com esse universo e tal...
Né? Ela encerrou a estatura.
Eu gostaria de ver, cara, os próximos filmes aí de Jovens Vingadores.
Eu acho que agora eu acho que talvez tenha uma série, cara. Porque, ó, ela juntou...
Ai, série não.
Ela juntou a Kate Bishop agora. Aí ela mencionou a estatura, que é a filha do Scott Lang. Aí a gente tem o Patriota já, que é o neto do Isaiah Bradley.
Sim.
Tem o Scar... Calvo.
Não. O Scar vai não vai.
O Scar tá na Terra, lógico que
não vai.
Ele vai sim,
isso,
tá confirmado.
Vai,
você acha que a Miss Marvel vai ter os dados lá de todo mundo? Você acha que ela não vai atrás do Hulk?
Filho do Hulk.
É lógico que ela vai.
Já que nos originais tinha o Hulk.
O Kevin vai apagar esse Hulk da existência aí.
Não vai, porque ele veio depois e o Kevin apagou.
Mano, é melhor tu colocar aquela. sei lá, a poderosa
tem
lá
os da, filhos da Wanda. Não, o Scar Cabelo vai fazer um implante, ele vai virar o Scar Cabelo.
Não,
o filho da Wanda,
é o jeito
que ele foi inserido. E aí tem o Icano e o Celery também, né? Eu acho que eles vão... Dá pra formar uma equipe de Jovens Vingadores, assim...
Que... Jovens e Vingadores.
É.
Mas se eles são Vingadores, eles vão vingar o quê?
Ah, mano, os pais deles, sei lá.
É, pode ser. Ah, e os Vingadores falam, né? A gente pode não salvar a Terra, mas a gente pode vingar.
Não, porque tem a cruzada das crianças nos quadrinhos, né? Só que, mano, eu acho que a Marvel vai rever tudo isso, velho.
Também acho que vai. Eu acho que, não, eu tenho certeza que ela já tá revendo.
Porque se já demitiu o roteirista e o diretor de Dinastia de Kang...
Não, Yota, só por ter uma produção, só um filme pro ano que vem... Isso já é um indício muito grande de que eles realmente falou, rapaziada, não, vamos parar aqui. Não, peraí, não é só uma
produção. O roteirista de Thor...
Porque a gente tem Echo.
O roteirista de Loki foi remanejado pra Dinastia de Kang, não foi?
É o Mark Waldron, não. O produtor executivo de Loki disse que o Mark Waldron vai ser o roteirista dos dois Vingadores.
Isso, isso
que
ele falou.
Mas Dinastia de Kang, eu acho que o Mark Waldron trabalhou em Loki também, mas eu não tenho certeza. Se tu puder confirmar aí... Eu acho, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Que
eu acho esse nome é familiar, eu acho que ele trabalhou sim.
Porque ele fez o Multiverso da Loucura, né?
Uhum.
E, mano, assim, eu acho que já é um ponto positivo a gente ter o mesmo cara fazendo o Dinastia de Kang, que talvez até mude de nome, porque tem as notícias aí que a Marvel quer deixar o Kang de lado agora, né? E aí, se for Guerra Secretas, parte 1 e parte 2...
Você melhor, eu acho, melhor.
Melhor coisa, velho, de verdade. Melhor coisa.
Não, acho melhor, cara. Porque você tira o foco total do sim. Kang e o Kang já foi totalmente destruído no...
É porque até no Ultimato...
Fez Loki,
fez Loki. Até o próprio Guerra Infinita era pra ser parte 1 e parte 2. Mudaram. Então acho que. Porra.
É que eles anunciaram Vingadores 3 e 4, na real.
3 e 4.
E sim. Eles são parte 1 e parte 2, mas mudaram o título. Sim. Eu lembro que teve mó hype também pra título, saber qual seria o título do Ultimato, porque eles não anunciaram
sim.
Antes do Guerra Infinita.
Sim, sim. Saiu no trailer da que The tava Last durante Avenger, a Comic Con.
Eu lembro.
É.
Foi legal.
Foi
tempo bom, mano.
Era maneiro.
Vai ser Vingadores, o Imperador Destino. Vai ser isso. E aí o 2 vai ser Guerras Secretas.
Vingadores Dinastia Doom, já pensou?
Dinastia de...
Dinastia
Doom. É onde que ele mora? Em Sokovia?
Não,
Lativeria.
Lativeria Dinastia, sei lá.
Eu acho que Doom Dynasty seria da hora. Ah, sei lá, mano. É que eu acho que o Kevin Feige fez uma grande cagada, que foi anunciar os títulos dos Vingadores 5 e 6, digamos assim. Ele ia ter falado, gente, ó, só dois filmes dos Vingadores. Porque aí dava margem
mesmo ano.
Pra não dar toda essa cagada com o Kang. Ele podia ter testado, não deu certo... Troca sem o público saber, exato, entendeu? É. Igual foi com Guerra Infinita e Ultimato também. Sim. Será que ele não reviu várias coisas ao longo do caminho também?
Sei lá.
Será que o Ultron, como não deu certo muito no primeiro filme, falou, não, então já
é. Será que o Ultron não era pra ter sido importante? No...
É.
Mais importante.
É, mais importante, né, ainda, né?
É, foi mais ou menos importante, né?
Mano, é isso. Capitã Marvel é mais um filme que existe aí. Né, vacilou em vários aspectos.
Um filme que existe.
Eu, pessoalmente, eu acho que não vale... todo o seu dinheiro. Meio complicado isso. Porque tá muito caro.
Se você tiver minha entrada, você vai.
Porque pra minha entrada é R$30.
Ó, se você tiver minha entrada, se a tua mina for pagar a dela, ou se você for sozinho.
Porque, sozinho, mano,
a minha entrada tá 30 conto.
É.
30 conto. Aí tu paga pra tu e pra tua mina, dá 60. Aí tu vai e compra pipoca. Dá quanto?
Não, não vale. 50. Não vale. Ó, você não pode ir de carro pra não pagar estacionamento.
R$30,
você não
ó.
Pode pagar pipoca. Vai,
tem que ir sozinho.
Vai jantado, vai sozinho.
Pô, eu fiz essa conta na análise que eu fiz também. Eu tinha vontade de acabar do cinema, eu vim aqui, gravei o vídeo e tal. Eu falei, mano, é R$60 o ingresso aqui em São Paulo. Nossa. É R$30 de estacionamento, R$50 a pipoca. Se você for com mais uma pessoa... É
gasolina.
Gasolina também. Gasolina. Bom ponto, Apolo. E tá cara a gasolina.
Tá cara.
Mano, se a pessoa ganha ali, vai, R$1.500 por mês, é R$300 que ela gasta pra ver esse filme. Pelo que a experiência que ele agrega pra você, não vale. Porque a gente tem esse problema também, que o cinema tá muito caro, né? Se fosse, sei lá, R$12, tem gente que paga aí nos interiorzão da vida, consegue pagar mais barato. Se, mano, for R$10 e, pô, não vai custar nada, vale se divertir. Sim. Um filme sessão da tarde, você vai se divertir. Mas gastar tudo isso...
Mas assim, né? Ele é um filme que tem que ser visto, eu acho. Então, assim...
Sai no Disney
se
Plus...
Se você tem Plus, grana, assiste. Tá de bobeira, vai lá assistir o filme.
Talvez a pessoa ganha bem também. Pô, você ganha uma grana boa aí, não vai mudar pra você. Ou e você se diverte, vai.
Ou se sai no Disney Plus, também vai assistir o filme. Assistir então, é um filme pra assistir, assim... Sim, que você vai se divertir, é daorinha.
Não é aquele filme que te insulta, né? Igual o Quantumania.
Não, não é.
Que dá um tapa
é.
Na sua
não
cara e fala, seu trouxa.
Não é um filme que você fica decepcionado. Não é, entendeu? Então, eu acho que
vale... Pior que tem filme que a gente assiste de graça da cabine e decepciona, né?
Decepciona. Não, eu nem tô indo mais.
Né? Você prefere pagar?
Desistido já. Foda.
É, em resumo é isso aí, né? Enfim, o que a gente tem pra falar é não estamos prontos pro melhor filme da Marvel esse ano.
Não estamos.
Não estamos prontos.
É. Nem estaremos.
É, ah, a gente vai partir. Não, vamos falar agora das atualidades.
Calma aí, tem superchat relacionado a...
Depois a gente fala também da notícia do Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
Está em negociações, supostamente, para se tornar o Reed Richards.
Confirmado supostamente, foi muito bom. Tu no grupo. Confirmado supostamente.
É, eu fui, tipo... Peraí.
Pode copiar e me mandar, se quiser.
Tem também o Galactus aí, que parece que já saiu
também.
Tem
um WhatsApp ligado aí.
O ator que vai fazer o Galactus. É um ator bom, pelo menos.
É, vocês querem ir falando disso enquanto ele manda lá o superchat?
Pode ser.
Não, deixa eu mandar já rapidão aqui.
É porque... Daí
já mantém tudo no assunto.
Dava pra gente falar de The Marvel e depois a gente foca só
nas novidades. Tá bom, vamos lá.
Gabriel Paz mandou cinquentão pra gente, ó.
Aí sim, é melhor gastar aqui do que no... Porque vem pra gente.
O maior problema da Marvel que ela... O maior problema da Marvel é que ela apresenta personagens, conceitos, etc., que nunca vem logo. Duas fases para criar os Jovens Vingadores e os Thunderbolts. Parece que toda a produção está preparando o terreno para algo que nunca vem. Sou muito fã.
É isso, a galera vem comentando bastante, né? É. Que a Marvel tá sempre nisso, na busca de
lugar nenhum,
tá ligado?
Promete,
é. Preparar terreno vai e você indo, não vê, indo. Parece que estão querendo te enrolar,
né? E o filme sozinho não funciona. Fixo. Exato. Igual o Kang, né? Homem-Formiga apresentou o maior vilão, mas ele foi ruim. Apresentou o maior vilão de todos. Não, mas no futuro o Kang vai ser incrível, então esse filme vai ser legal. Muito... Não, o filme é
ruim. E sabe qual é o pior de tudo? Agora não vai mais ser importante, porque vão tirar o Kang.
Quem gostou e reclamou tava certo.
Então, tipo assim, não vai adiantar nada você ver o Quantum Mania. Nem o Kang vai ser importante.
É, cara, o filme ele tem que funcionar por si só, né? A partir do momento que ele não funciona, fala, mas o futuro vai ser legal, já tá errado.
É.
Tá ligado? Ele tem que ser bom.
Eles estão falando de tirar o Kang, mas ele não tá julgado. Então eles estão tirando, será que é porque
Eu acho que totalmente porque não deu dinheiro.
É porque não deu dinheiro?
Porque, mano, se tivesse feito 1 bilhão de bilheteria, 2, sei lá...
Mas vocês não ficam triste ficar... porque lá em Loki, a gente falou isso, né? Em Loki ele é foda.
Ele é foda. Foi aquele roteiro, cara.
É, sim, ele é um ator
Não, o ator é bom, assim...
Ele fez Squad 3 também. É.
Mas a Marvel não tá dando uma de Warner?
Totalmente.
Isso não é perigoso pra caramba, mano?
Eu concordo, acho perigosíssimo.
Tem que, mano, finaliza.
Você mudar no meio do caminho assim, cara...
Eu acho que tinha que finalizar o mais rápido possível que você tem. Ah, então cancela o Dinastia de Kang, tenta fazer um Guerra Secretas aí e reseta. E pensa direitinho o que vai fazer. Não fica tentando mudar um monte de coisa no meio do caminho, não, porque isso vai dar ruim, cara.
Dá ruim, a gente sabe que dá ruim, mas os executivos são assim, falam, pô, eu coloquei 300 milhões aqui no Quantumania, deu prejuízo? Muda essa bosta. É, mano, pros caras é negócio, assim. É igual você investe seu dinheiro numa parada. Seu dinheiro não voltou, você fala... Que merda é essa?
É,
eu vou mudar agora, vou trocar o investimento, porque senão eu vou perder mais.
Sim. Eu seguro.
Porque os caras, eles não vêm como fã, né? Eles vêm como...
É negócio.
Como negócio totalmente. Negócio. Então, pô, eles colocaram agora... Mano,
foi a cabeça deles aqui. No mínimo 350 milhões em The Marvels.
Aí eles viram que o dinheiro não vai voltar. Eles vão continuar perdendo grana?
Não, não vou.
Claro que não, entendeu? Uhum. Então, eu acho que esses fracassos desse ano agora, inclusive, nos próximos anos vão reduzir os orçamentos de filmes de super-heróis e vão reduzir os filmes também.
Tá, vocês acham que a gente vai ter um The Marvels 3?
Claro que não.
Nunca.
É, também acho que não.
Por causa do... Porque, mano, é dinheiro. No final das contas, os caras vão ver, pô, não deu dinheiro, eles vão continuar queimando grana?
É, não vou.
Porque eles só colocaram esse tanto de dinheiro agora porque anos atrás... Tudo retornou. Então eles falaram, vamos triplicar a aposta.
Retornou muito.
Entendeu?
Não,
é uma visão muito de negócio. Eu acho que a gente tem que ter isso bem claro, sabe?
Teve Capitão Marvel 2 porque o primeiro fez 1 bilhão.
Sim.
Lógico.
Talvez tenha 3 até, porque o primeiro fez 1 bilhão.
É, conseguiu pagar talvez 2, né?
Essa eles façam mais barato e tal. Mas, assim, é tudo bem prático mesmo. Os caras olham números ali, sabe? E eu acho que o que fez essa leva de filmes que a gente viu agora, nesse sentido de, pô, muito orçamento, roteiro igual, faz de qualquer jeito aí... É porque eles ganharam dinheiro fácil com os outros. Fácil, né? Porque os outros eram bons, os que vieram antes. E deram dinheiro, todos deram dinheiro. Então, agora que aconteceu essa tragédia financeira, digamos assim, foi o Stonks reverso, né? Que eles, todo mundo, a DC perdeu muito dinheiro, sim, a Marvel perdeu muito dinheiro também, os filmes vão reduzir totalmente, entendeu?
Ó, o Deril do Livio mandou R$2. Por que a Marvel não aprende? Eu quero entender. Eu acho que é um pouco por causa disso que a gente tava conversando aqui, que tipo... Cara, é que também a Marvel é uma empresa que ela tem data pra cumprir.
A gente tá vendo o resultado de agora de coisa que tá sendo planejada
isso
3 anos antes.
Sim. E às vezes, tem um lance que às vezes é melhor você não lançar o filme, que você economiza mais. Mas talvez a Marvel fazendo um estudo de mercado dela ali, ela viu que ia dar merda. Só que já tava tudo pronto, organizado, falou, ó... Vamos tentar, já perdemos tudo aqui, vamos fazer, vamos lançar aí pra ver.
É o mesmo que a DC fez agora,
que né? A DC queimou os 4 filmes porque ela já sabia que não ia dar dinheiro, entendeu? Só que eu acho que ela não esperava que o Flash ia ser tão mal, né?
Sim.
Talvez pra, pô, não vai dar lucro, vai se pagar.
Sim.
Cara, eu acho que com o Capitão... Eu não sei porque, tipo, o Capitão Marvel teve muito investimento ainda em marketing. Não é igual um The Flash, Ou... Pior que o The Flash, é que The Flash teve, né? Mas teve, tipo, Besouro Azul ou Shazam 2.
O Aquaman, cara, não tem nem trailer. Teve um trailer só.
Então.
E os caras já desistiram.
E aí, a Marvel tava gastando com marketing, então ela tava acreditando ainda que poderia ir bem, né?
É, não, eu acho que ninguém dentro da Marvel esperava que o The Marvels fosse esse fracasso de bilheteria.
Eles têm que fazer, cara, um estudo de mercado lá urgente, sentar, conversar, pensar o que vai fazer, senão vai começar a ter um monte de demissão. E eu acho que podem demitir o Kevin Feige também, cara.
Você viu os rumores lá que esse era zoeira, não é preciso ser verdade.
O John Favreau?
É, que falaram que se o The Marvels desse ruim, o John Favreau e mais um cara lá iam assumir. Mas, mano, se isso for verdade, é tchau Kevin Feige.
É, mas assim, e se for tudo culpa dele, a gente não sabe também?
Pode ser.
Isso é porque, mano, o cara tem um controle de tudo. Pode ser que os executivos fazem quantidade aí. Aí ele deve ter falado, não consigo, vai ficar ruim, aí faz assim mesmo. Aí não foi culpa dele. Mas pode ser que seja culpa dele. Então e aí também?
E se tivesse a possibilidade... Porque, mano, a Marvel deu muito dinheiro na mão dele.
Deu.
A gente viu que teve uma queima de orçamento com She-Hulk, 200 e tantos milhões.
Invasão Secreta.
Mais 200 e tantos milhões com Invasão Secreta. Porque ele queimou muito dinheiro também. Se ao invés de... fazer o que ele fez, é que agora a gente vê no resultado, é fácil falar, né?
Sim.
Mas, pô, ele pegar todo esse dinheiro e aumentar da equipe da Marvel, desde o começo tivesse feito um esquema para as
séries...
Uma gestão melhor, tivesse contratado mais gente, tivesse ampliado a equipe, tivesse se preparado melhor.
Já teve artista visual que falou que é um terror trabalhar para
a
Marvel.
Exato, entendeu? Então, a Marvel não se preparou para isso, para aumentar a quantidade. E quem que é o chefe da Marvel?
Kevin Feige!
E dinheiro ele tinha na mão, a gente viu aí.
Que... E equipe também.
Porque a gente falou muito disso esse ano, né? Cara, pra onde foi esses 300 milhões e meio de The Marvels,
ó,
praticamente?
O Vitor Brito mandou, como melhorar a Marvel no geral? Bom, foi a mesma pergunta praticamente, então a gente já falou. Madame Teia é feito pela CW? Eu acho que ele tá criticando aí os efeitos especiais, a filmagem, a fotografia do filme, do trailer, né? Do
Eu tenho uma opinião que os efeitos visuais de Superman e Lois são muito melhor do que o de Madame Teia que eu vi no trailer.
Pelo trailer, pelo trailer. Pelo trailer. Talvez isso foi pra... É que a... Mano, você tem que lembrar, a gente falou várias vezes. A Sony é esperta. A Sony, ela tá surfando no hype de todo mundo. Ela tá produzindo esses filmes aí e tá gastando muito pouco. Esse filme vai gastar o quê? 20 milhões pra produzir?
Não, não, acho que é.
Sei lá.
Não, 20 milhões não.
Morbius foi quanto? 70?
Morbius foi acho que 56 milhões ou 70 milhões.
Pô, então tu acha que 20 é muito? É pouco?
20 é pouquíssimo, cara. O Joker foi 50.
Esse Morbius...
Cara, não dá pra fazer um filme com 20 milhões, mano. Não tem...
Dá mais de aranha, né?
É, não.
Três mulher aranha, mais um cara lá. O
Morbius foi 50, pô. Você acha que 50 também, então? Ah,
tá vendo aí?
Então não foi 50.
É,
não dava.
80. Mas ainda é barato.
Acho
ainda
que
é barato.
Gira em torno de 80, vai girar.
Pesquisa aí de Madame T, por favor,
Tutu. Não sei se ainda tem revelado mais.
Orçamento.
Não tem revelado, mas o pessoal falando 75,
80. Tá. É, o orçamento médio da Sony é esse.
Essa grana aí vai fazer, pô.
Vai fazer. São três mulheres aranha, velho.
É o universo do Homem-Aranha. Todo mundo é apaixonado no universo do Homem-Aranha. Então vai fazer.
Primeiro live action feminino de aranhas. Tá,
mano, se eles meterem no trailer o Tobey, não vai não aparecer. Tobey, Andrew e... Igual a aranha versa.
É, agora eles não sou de processo. Agora toma processo. Lembra que agora...
Mas eles apareceram no aranha versa.
Ah, tá, mas se aparecer... É que você falou que não pode nem aparecer. Não, tem que aparecer pelo menos. Mas tem que ser de assistir televisão, tá ligado?
Não. Madame Teia, eu tenho certeza que a Sony vai colocar o Tobey Maguire no pós-crédito de Madame Teia.
Porra, pesa. Com base no seu sentimento,
mano,
né?
Mano, olha só. Se ela não colocar, vai ser, sei lá, 100 milhões de lucro, supondo. Se ela colocar, é quase 1 bilhão, pô.
Eu acho mais fácil
ela
colocar uma... Acho mais fácil colocar alguma coisa do Venom, cara, do que... Porque vai vir Venom 3 também.
Por que ela não colocaria?
Por que
ela não
colocaria? Será o Wendy? Tipo, Tobey? Por que não colocaria?
Não, porque eu não sei, mas...
Eu tacaria tudo, mano. Deve ter filho multiverso, taca a porra toda, taca Morbius, taca Venom, taca...
O portal roxo vai abrir, isso
aí. Ainda mais nesse momento que tá todo mundo se ferrando. Aí a Sony, do nada, bota todo mundo, faz 1 bilhão.
Sim.
1 bilhão, e foda-se.
Caralho, 1 bilhão, Madame Teia, tem alguma coisa muito errada no mercado.
Pra mim, a solução de fazer o Sexteto Sinistro agora com o multiverso é essa. Taca Venom, taca Kraven, taca o Rhino, taca a porra toda de todo mundo lá de multiverso diferente, o Abutre, puto que pariu, o Morbius. Pronto, fez o Sexteto Sinistro, por quê? Por causa da Madame Teia abriu o multiverso das aranhas. Pronto.
Gente, a Sony...
Gastando 70 milhões. A Sony não é burra. Isso, porque a crítica do trailer foi: ah, tá parecendo fan trailer, ah, tá parecendo CW. Mano, mas não... e se ela fez isso pra chamar a atenção de todo mundo?
Mas
e
agora conseguiu. Aí ela
solta o segundo trailer, pica. E aí, porque é o universo da minha
aranha. Mandar também o reverso. Pessoal, ah, fan trailer tá na cara. Mano, tem muito fan trailer aí que é muito melhor que filme.
É verdade,
tem
não,
muito
fan
filme, pô.
O Homem-Aranha Lotus, é da hora.
É. E Às vezes é muito maior que filme.
Uhum. Teve um Homem-Aranha também, que é que foi o trailer do Homem-Aranha Lotus, que saiu na época do No Way Home, né?
Saiu.
E, pô, foi da hora. Cara, tem uns trailers também que fizeram uma cena alternativa do pós-crédito do No Way Home.
Ah, tá.
Que era o Andrew indo pro universo da Spider-Gwen.
Isso é muito bom.
Aquilo é maravilhoso, cara.
Aquilo é bom. É maravilhoso. A gente até reagiu aqui no The Nerd.
Tem um do Spider-Man do Tobey Maguire perdido no multiverso. Vocês viram esse?
Não.
Esse vai sair ainda, não?
Não, porque...
Que é o Harry que sai?
É, esse é muito bom trailer, mas teve uma história triste, porque eles lançaram o trailer, aí fizeram o crowdfunding pra galera financiar. Pra bater a meta,
eu lembro disso.
Mas não bateu, eles cancelaram.
Putz. Deu do
dia. Acontece,
né? Devolve, quando é série, devolve.
Ó, o Rafael Mafra mandou R$5. Quando teremos os Jovens Vingadores? Ideal para o streaming? A gente conversou aqui um pouco, né?
Eu não sei quando.
Cara, ó de achei antes, que ser filme. Antes, lembra daquelas datas que tava em branco? Pelo que tá mostrando agora, parece que seria um deles. Tá montando Jovens Vingadores ou seria alguma série que viria aí.
O que o Luiz falou, vão repensar, cara.
Eu acho que eles vão cortar muita coisa, porque, mano, eles perderam dinheiro agora. Agora eu tô falando como visão técnica de mercado, não como fã, né? Eles vão olhar e falar, mano, a gente perdeu muito dinheiro nisso aqui.
Muda
eu
tudo.
Não vou colocar dinheiro no Wonder Man.
Mano, o negócio pra mim, eu acho, sinceramente, fazer um filme de Jovens Vingadores, você tem a Ironheart, que vai ser a... Homem, a Mulher coração de Ferro.
A Homem
coração,
de Ferro.
Coração de Ferro. Não, que, tipo assim, pra ser o...
É a substituta,
a substituta ali pra uma nova vertente. Então, tipo assim, pô, você vai trazer aquela alegria que as crianças têm de novo de ver Vingadores, de ver super-herói, tá ligado?
Foi a América Chaves pra ser o Doutor Estranho
pô,
dessa
equipe. De ver a criança brincando na rua e fingindo ser não sei quem, ser o Hulk. Pô, tem ó, agora o Scar, né? Sei lá, estranho. Tem, assim,
só por enquanto é questionável. Né?
Mas a gente sabe que um filme dá pra salvar tudo, mano. Um filme muito bem feito, com um roteiro legal, com os personagens bacanas, você salva tudo, mano. Não tem problema nenhum.
Se Loki tivesse sido um filme, seria muito foda.
É, Loki é
pra Loki, tipo, filme. Imagina, tipo, obviamente não dá, porque é muito grande, é muitas horas na série e tal. Mas se pegasse tudo aquilo, compilasse, mantesse bom, do jeito que foi, em um filme...
É, mas acho difícil fazer. Oh. Pra galera entender bastante isso.
Um seria, filme.
Sim, seriam 12 horas de, pra reduzir em duas, pra explicar nossa, toda essa parada.
Foi, né? Foi gente fina ainda, né?
Então, duas horas de filme. Quase um filme. Mas, tipo assim, seria complicado. Eu acredito que série, pra explicar isso que eles explicaram, era melhor...
Faz sentido.
Mas deveria divulgar mais a série? Como faria pra mais gente ver isso?
Porque traz pouca... o Robert Downey.
Porque, tipo assim, proporcionalmente com o público dos filmes, pouca gente viu Loki.
Tá, faz igual o Demon Slayer, então. Junta e faz um mini filme e lança no cinema. Deixa uma turnê aí. Não, tô nem zoando, não. Assim. Tu junta, tenta fazer... É que o formato foi feito pra ser série, mas... Sabe que se juntar, tentar fazer de outra forma, ou refilmar... É que ia gastar grana de filme. Ia ter que refilmar tudo, fazer pra formato de filme. É meio complicado.
Ou reeditar o que já gravaram, né? Não sei.
É, eu não sei quanto de narrativa ficaria boa ou não. É difícil. É. Mas, bom, não sei. Talvez pudesse fazer tipo no Nether Cut. Lança... Até que não dá pra lançar isso no cinema. Foda-se, não sei.
Ah, o negócio ia ser, tipo, pegar como base isso e fazer um filme, tipo assim, mostrando já o Loki lá sentado e tal. Isso tá... E você estuda aquele conceito nesse filme. Por exemplo, tipo, pô, ele sentado, segurando a linha do tempo. A galera, qualquer um que vê no cinema, vai ficar interessado. Isso aumentaria muito o público da série.
Sim.
E usar o conceito que foi usado na série no filme. De uma forma diferente, entendeu? Pra explicar pra mainstream, porque realmente é difícil explicar.
Caramba,
isso,
agora que tu falou dessa cena, imagina só no filme, quando a gente tiver alguém, sei lá, o Thor, chegando lá e ver o irmão dele assim. A galera não vai entender nada, cara.
Não vai. Ninguém vai.
Não vai entender
nada.
E, mano, eu tive um pouco...
Você falou, mano.
É porque a gente fica numa bolha muito grande aqui no podcast, entre a gente, nos nossos vídeos, que, tipo assim, a gente tem a impressão que todo mundo sabe o que tá acontecendo, né? Mas essa semana eu participei do podcast lá do Ed, do Manual do Meio Moderno, aí eu fui ver os comentários, mano, a maioria falando, eu parei em Ultimato, eu não acompanho mais, não sei nem o que tá acontecendo.
Grande
e, tipo assim, porque é um público mais amplo, né? Não é esse público que é nerd. Então, a maioria das pessoas que assistiu ali... Não tá acompanhando, cara. A maioria do pessoal do mundo não sabe o que tá rolando na Marvel. Entendeu?
Não sabe.
Isso é bizarro a gente parar pra pensar e ver isso. Porque a gente olha nossos vídeos, a gente pega 100, 200 mil views, 300 mil. Mas perto do público geral, isso não é nada. Não é, né? A gente aqui, ó, quem tá assistindo e tal, é uma bolha muito pequena.
Sim. É. Ó, o máximo membro, 6 meses, mandou 5. Qual ator vocês colocariam pra ser o Dr. Destino? Eu colocaria o Cillian Murphy ou o Adam Driver. Combina muito. Quanto ao pós-créditos, hypei um pouco até. Cara, eu concordo com o Cillian Murphy como Dr. Destino.
Cillian Murphy é o frio calculista,
é que, assim,
né?
Nessa vertente que eles estão levando aí, pelo que dá a entender, eles vão trazer uma galera mais velha mesmo. E eu acho que, sei lá, vai ser rebootado em breve. Porque não é possível pegar... Que a gente vai chegar nisso logo. Mas o Pedro Pascal, pô, ele já é velho, pô. Pra ser o Reed.
48
anos. Assim, uns 10
anos.
50 um cara já tem. E aí, tipo, mais 10 anos de filme. Ele vai ter 60. Então, tipo assim, já é um Quarteto Fantástico muito mais velho. E pra mim, a melhor coisa do Quarteto é ele ser trabalhado na Reed na faculdade, conhecendo o Victor Von Doom, a Richa começando ali já. Porque você, pô, você ia trabalhar todo lado humano dos dois.
Isso não foi no de 2015, um pouco?
Não.
2015 era jovem, não.
Eles eram jovens, beijo.
A proposta era essa. Ô, Paulo, mas agora um questionamento pra você. É, você não acha que esse formato funcionaria mais pra quem é fã de quadrinho, que é essa bolha? Não, talvez eles estejam pensando em fazer algo que funcione pro público geral, entendeu?
Não, mas esse talvez da Marvel errou tudo.
É que na o negócio 4, não é esse. Tudo.
Mas é porque talvez eles, na Marvel, eles estavam... Eles pegaram um conceito que é muito aprofundado pra quem é fã de quadrinho nichado, sabe?
Não, mas
ali,
é que não é nessa... A parada é tipo assim, é que pra mim, o Dr. Destino, ele consegue ser um vilão que faz mais bilheteria que o Thanos. E só que precisa de um tempo pra isso ser construído. E pra mim, tipo, você com certeza traz o Quarteto Fantástico, faz o Dr. Destino agora uma coisa bacana, show, dá pra fazer dinheiro. Mas dá pra fazer muito mais dinheiro se trabalhar de maneira correta, entendeu? Esse que é o meu ponto.
Uhum.
E, tipo assim, dá pra fazer uma coisa absolutamente incrível e fazer, sei lá, mano, ser o maior bilheteria de todos os tempos.
Mas sabe qual que é a parada mesmo, assim? É que, assim, o Kang é um vilão muito foda, por exemplo. Ele dava pra ser maior que o Thanos.
Dá,
só que ele precisava ser vilão de quem? Dos Vingadores. Ele tá sendo vilão de personagem muito secundário.
Homem-Formiga.
Aí é complicado.
Não, ele é vilão da filha do Homem-Formiga.
E aí, tipo, o Doutor Destino. Pra ele também ser um vilão foda, ele teria... Maior que o Thanos, ele teria que ser...
Caraca, deve ter me balançando aqui, velho.
Que susto, achei que era uma abelha, o bicho.
Mano, eu vi ela caindo aqui,
o cara abriu um espaço inteiro.
É que ela tá balançando.
Vai, fala mal da Marvel.
Mano,
balançando.
É que a gente tirou o pé mais cedo, cara.
Pô, eu não vi isso, depois eu tenho que ver na live, mano. Caralho.
Não tava na geral? Falou, não tava na geral?
Nossa. Ah, droga.
Jesus, velho.
Nossa, tá. Um só.
Pô, eu nem lembro onde tava, que eu tava. Não, foda-se.
A gente tava falando da construção do vilão.
Ah, tá. Ele tem capacidade de ser maior vilão do que o Thanos. Só que ele precisa ser vilão dos maiores heróis da Marvel, que são os Vingadores. Então... Não tem Vingadores, então como é que ele vai ser bem construído se não tem os heróis pra ele antagonizar? Aí é meio complicado. Aí ele seria vilão só do Quarteto, mas o Quarteto não tá sendo maior que os Vingadores agora.
Nem criou, cara, o Quarteto nem tem ainda.
E o Mainstream não vai assistir, porque o Mainstream parou no Ultimato, que tinha Vingadores. Então a Marvel tá perdida.
Vocês
por
acham
isso
que foi um erro
que ela
da
quer
Marvel?
Voltar.
Vocês não acham que foi um erro da Marvel acabar com os Vingadores?
Foi, a gente falou isso várias vezes. Foi um erro, foi um total erro.
Sim. E pra mim é um erro também tacar as pressas agora o Quarteto e o Dr. Destino.
E mutante na cena pós-crédito de Marvel.
Não,
é muito
erro.
Do nada tacar as pressas.
Porque os Vingadores, eles eram o alicerce ali do universo Marvel, né? Quando eles, no Ultimato, vendo um pouco como que o público grande, tirando a gente aqui da bolha, tá reagindo a isso, a impressão que eu tenho da galera é que depois do Ultimato, acabou o CM.
Sim, mas...
Porque deu um encerramento, então acabou. Aí o pessoal não tem um motivo pra continuar vendo.
A maioria das pessoas tá falando isso, cara. A maioria das pessoas.
O pico foi o No Way Home, né? Mas...
É que No Way Home era Homem-Aranha.
Era um pouco fora da curva.
É, era Homem-Aranha ali que é Sony ainda, entendeu? Então, apesar de se passar no CM, a gente entende as conexões porque a gente tá inserido nisso.
Mas, até continuando no Superchat, acho que uma outra pessoa que eu gostaria... Sem ser o Cillian Murphy, é o Giancarlo Esposito. Já apareceu algumas artes dele e tal.
Ah, sim, sim.
Eu
acho ele é bem, ator
ele,
bom
ele
também.
Ele é nessa vibe também, frio calculista.
Ô, eu vi rumores.
Luiz ativou um instinto superior aí.
Ah, você não viu mais cedo que a gente tava arrumando aqui, a câmera caiu.
É verdade.
Mano, aquele momento... É que a gente tava trocando as mesas aqui, né? Aí... A gente esbarrou, a câmera começou a cair. Cara, naquele momento eu vi, tipo, o tempo parando.
Caralho!
Mas o Caio viu, porque, tipo assim, eu pensei, se eu tô segurando a mesa aqui, se eu soltar a mesa e cair, vai quebrar no filme, vai puxar tudo, vai cair. E a câmera assim, ó. Aí eu segurei a mesa com um, fui lá, peguei outra, aí o Caio só, o que tá acontecendo?
Que reflexo!
Mano!
Que reflexo, cara, eu peguei referência.
Foi, boa referência, Eric. Mas enfim, a gente tava no...
No Giancarlo Esposito, que acho que seria também uma outra...
Eu vi a galera falando que um bom ator também seria o Hayden Christensen, que faz o Darth Vader. Ele faz o Anakin Skywalker.
Uhum. Ah, tá.
E agora ele tá mais velho. É que ele também foi bem criticado na época que ele fez o Anakin Skywalker.
Ah, tá. Lembrei.
Mas hoje ele é amado pelo público do Star Wars.
Vitor Brito mandou cincão. Fala aí que a Sue Storm vai ser a líder do Quarteto. Fala aí que a Sue Storm vai ser a líder do Quarteto. Que nenhum ator quer ser o Senhor Fantástico. Acha que a lacração... O quê?
Ih, atualizou.
Desistiu do...
Atualizou o chat.
Destruiu já esse filme...
Cara, eu acho que não.
Ó, eu acho assim. De verdade, se a Marvel conseguir errar com o Quarteto Fantástico, aí eu desisto.
Aí
porque
acabou,
errar de
né?
novo. Pô, as esperanças tá tão grande nesse filme, gente.
E eu acho que assim.
Então, eu vou dedicar meus próximos 100 anos de vida pra acabar com a Marvel.
Aí não é porque... É só falar mal, vai virar.
Não,
o...
Eu vou dedicar minha vida.
Vai virar o maior vilão da Marvel.
Tipo, eu gosto do primeiro, eu gosto também. Segundo, até maneiro, Galactus Nuvem é meio zoado. Mas, pô, de 2015. E também os outros tamanhos são tão da hora, mas errar nesse com a.
É de 2015
tanto,
é um lixo, né?
É de volta ao Lá, mano.
Muito ruim.
É o De Volta Lá.
E vai ser o John Watts que vai dirigir também, hein?
Ele vai ficar mantendo mesmo? Vai ser manter?
Ó, pra vocês falarem que eu tô louco, a TV tá balançando.
É porque fica puxando.
O ar-condicionado ali, ó.
Sei lá, mas, salva nós aí. Koala com a Carlos. Eu achei legal o Planeta Musical, porque é a cultura deles e foi rápido.
Ele achou legal porque acabou rápido.
Algumas pessoas falaram que sentiram vergonha alheia. Eu não senti nada disso. Não, é opinião. Faz sentido.
É,
assim, vergonha alheia eu não senti, não. Mas eu achei desnecessário no filme.
Eu achei que quebrou o ritmo, porque eu tava embarcando na história ali das Marvels, a culpa da Capitã Marvel, aí ela trocando ideia ali com a Miss Marvel. Eu tava imerso na história.
Aquilo ali,
mano, me tirou do filme, velho.
Eu me senti, tipo, lembrei que Marvel tá vinculada à Disney.
É.
Aí eu falei, caramba, é um filme da Disney.
Aquilo ali, mano, me quebrou totalmente, velho. Que do, tipo, pô, mó tenso e tal. Aí do nada ela cantando e dançando com o cara.
Ó, o Deril do Livre mandou assim, cão. O desenvolvimento do vilão pós-Thanos foi péssimo. Ele não viu o Guardiões 3.
Você não viu? Não, o desenvolvimento do vilão Kang, eu acho, que é
o desenvolvimento do vilão pós-Thanos foi péssimo. Ah, o vilão da saga?
Vilão da saga pós-Thanos, é verdade. Não desenvolveram bem. É que o auto-evolucionário, ele é um vilão muito auto-contido ali dentro daquele filme,
só
né?
Só pra aquilo.
Pra mim, mano, devia ser o auto-evolucionário o grande vilão da saga. Ele quer acabar com o universo todo e aí os Vingadores se unem pra acabar.
E ele é uma versão do Kang.
É que já mataram ele, né?
mataram.
É, os Guardiões já venceram
ele. Mas ele não tem... Ele não teria poder pra ameaçar tudo, assim. Aí ele teria que ser uma versão do Kang, manipular o tempo... Isso. Ou tem muito aparelho tecnológico, mas aí não seria tanta ameaça.
Ou se ele fosse uma variante do Kang, seria da hora, hein?
Seria.
Ah, pô, seria, verdade.
Seria legal.
Ficaria mais conexo pra poder mostrar o poder do Kang.
Uhum.
Ah, mas eles deram muito mole com o Kang.
Aí fala que o Thanos também é a versão do Kang.
Aí não, aí hypava.
Aí bagunça. É. Bagunça.
Ó, acho que foi... É isso, Tutuba, de Superchat? Não,
olha no do estúdio, seu
zap. Ah,
estúdio.
Tá. Então pera aí.
Da hora.
Mandou mais coisa aqui, vamos lá.
Você tinha parado nesse aqui?
Vitor Brito mandou cincão. Acha que a Brie Larson vai ser demitida? Eita! A personagem dela não gerou empatia nenhuma com ninguém. Cara.
Não, acho que não.
Demitida?
Acho que não. Foi o que eu falei também. Nesse segundo filme ela melhorou muito pra mim. Tipo, ficou bem mais aceitável ela como Capitã Marvel. Deu essa humanizada que eu acho que precisava, porque ela tá, tipo, muito robótica.
Ela falava, não, eu sou foda, faço tudo. Era tipo aquela imagem de a Capitã Marvel não erra, ela é perfeitinha.
Parecia
tipo
o Ivan Drago, tá ligado?
Tipo, Drago.
Parecia um robô.
O filme não é bom. Mas tudo que tá acontecendo não é culpa do filme Capitã Marvel em si. Pô, The Flash foi o maior prejuízo de filme de herói.
Será que não era o plano da DC
The Marvel,
fazer filme ruim pra caramba pra derrubar a Marvel?
Caraca.
E aí voltar com o James Gunn. Então, ela falou, vou acabar com o interesse da galera em filme de super-herói, o filme mais bosta que tiver, e aí vai acabar o nicho. Aí eu vou tirar o James Gunn da Marvel e vou bombar. Aí,
eu acho que esse tipo, vai demitir a Brie Larson. Eu acho que eles não fariam isso porque ia gerar mais inconsistência no próprio universo deles, já tá confuso. Tipo assim, aí tem lá um vilãozão, vamos falar, cadê a Capitã Marvel? E aí fica, tipo, ela podia ajudar
a resolver. Eu vi uma thumb do Peter, tipo assim, eu acho que ele fez um vídeo disso também. De da Brie Larson demitida, que ele colocou lá na thumb. Brie Larson será demitida? É, eu vi a thumb.
Ó, não, pode falar.
Então, só ver se ser demitida se tiver um reboot.
Eu vi que teve um livro que saiu esses dias, que é falando um pouco dos bastidores da Marvel, né? Que é o MCU, The Reign of Marvel Studios. E lá dizia que a Brie Larson tava querendo sair da personagem Capitã Marvel. Por causa da relação tóxica com os fãs, que a Marvel fez também de, nesse filme, não dá todo o destaque pra ela, né? Eles colocaram mais duas protagonistas. Não é um Capitã Marvel 2, né? E, ela é uma atriz que ganhou Oscar e tudo mais. Então, tipo, como assim, né? Ela tava desinteressada. Então, talvez a Marvel não demita ela, mas... Depois disso aí, que eu vi até o vídeo da Isabela Boscov, que é uma crítica, falando. Ela falou, a Brie Larson, ela até consegue se recuperar desse filme. Mas as atrizes que são menos conhecidas, como a Monica Rambeau
e a Emma Valeria,
vai dar ruim na carreira delas. Porque, é um fracasso muito grande de bilheteria. E de crítica, de tudo, né? Então, talvez por isso ela queira sair, eu acho. Mas, ela tem muita vontade de ficar. E o Kevin Feige falar, tá demitida. Tá contratado de novo.
O Muralisto mandou R$5. Recomendo esperar o filme sair na sessão da tarde, porque não vale o ingresso e também não vale assinar o Disney Plus.
Não
vale
assinar. A Disney Plus, quem já assina, não vai pagar mais pra ver, né?
É.
Vai ver de graça.
Não, assinar só pra ver The Marvels não compensa mesmo.
Só pra ver The Marvels, tem muito filme da hora lá.
Mas tem as promoções boas do Disney Plus.
Tem no Mercado Livre.
R$14 você pega também o Star Plus. Não, eu acho que isso vale.
Vale.
É tão bom que vocês fazem propaganda de graça.
No Mercado Livre.
Não, é porque, mano, é R$14 com os dois streams e o nível 6, frete grátis. Vale a pena, vale a pena.
Querido Livre mandou R$10. O Kang é um vilão mal aproveitado, sim. Já falamos disso várias vezes. Ele tinha um potencial gigantesco.
Tinha, verdade.
O Wellington Prudêncio mandou R$2. Que tristeza. MCU, tudo por má administração. Que tristeza, MCU. Tudo por má administração da Disney.
O povo tá triste, né, com o MCU. Todo mundo manda um superchat pra falar mal. É isso aí, galera. Então, como... Mas é tudo, né? É a DC também.
Cristo do Tutuba.
Ó, Fábio Henrique mandou 5. Espero que Deadpool seja nível No Way Home. A estratégia da Marvel é hypar a gente com os trailers até o filme vir. E depois ficarmos teorizando o resto do ano. Cara, com Deadpool, será que fariam isso? Talvez, se for um bom filme, ter boas conexões, ter boas teorias... Tipo, dar margem pra boas teorias, eu acho que fariam.
Acho que no começo do ano já vai sair algo de alguma coisa de trailer.
Por exemplo, se mostra dois Wolverine diferentes. Aquele vai ser o novo Wolverine.
Daniel Radcliffe. É,
mano, nem precisa disso. Só aquela foto do Hugh Jackman, pra mim, já vendeu o filme. Né? Vendeu. Pra mim, não precisa de mais nada.
Não, mas tá falando de teoria.
Ah, de amarelo.
De teoria pro futuro, pro resto do ano.
Ah, aí, dentro do filme.
Dentro do filme. Eu acho que, tipo, mostrar um outro Wolverine, mostrar outros...
As gravações, elas foram pausadas, né?
É, já voltaram, Acho que ainda não voltou. Eles estão fazendo a pré-produção ainda.
Voltando ano que vem.
Mas eu acho que com o material que eles gravaram, dá pra lançar já um trailer.
Gravaram metade do filme.
Um teaser vem.
Um teaser, não.
Dá, não, porque o The Batman, em 2021, eles lançaram um trailer montadão, assim, no DC Fandom, e tinham gravado só 25% do filme. Então, o Deadpool tem metade gravado já.
O teaser não é aquela entrevista na qual o Ryan até chegou a postar?
Ah, não é um teaser, ele é um anúncio.
É um anúncio.
Tem a logo?
Tem.
Parece
uma galera. Ah, mas não tem o título. O título do filme não tem.
Tem Deadpool, é Deadpool 3, né?
É. Será que ele vai manter o Deadpool 3?
Acho que sim, porque o 2 é Deadpool 2. Né,
faz sentido. Jonathan Silva.
Os maiores filmes são assim, né? Impressionante. Homem-Aranha longe de casa, Homem-Aranha não. 1, 2 e 3.
É, o espetacular Homem-Aranha 1, 2 e não tem o 3.
É, ainda triste.
Jonathan Silva mandou 5.
Boa.
Substituir o Kang como vilão principal é um tiro no próprio pé. O ideal seria apenas pisar o pé no freio e fazer as coisas bem feito, assim como o Loki.
Concordo.
Cara, a gente concorda com você. A Marvel concorda com você, porque eles anunciaram isso recentemente. Que eles vão parar com essa quantidade de produção que eles anunciaram. Eles vão começar a focar mais na qualidade, na pós-produção. Só que isso não mostrou ainda nessas recentes produções, né? Então tem que esperar mais produções pra gente ver o que vai acontecer. Mas será que até lá o público vai estar interessado ainda em assistir?
Então, eu concordo que não tem que tirar Kang, assim, tirando os problemas pessoais. Se tiver problema pessoal, beleza, refaz o negócio. Se não tiver, foi comprovado que o cara é inocente, não tem nada de treta, e aí coloca como vilão principal. Pô, dá pra fazer muita coisa incrível com o Kang ainda. A gente viu que foi com o Victor Time ali, muito legal. Apareceu em 2 episódios aqui, foi muito bacana. E a atuação dele é legal também. A gente viu aquele que permanece, que, porra, é incrível. Então dá pra fazer coisa boa, só precisa ser feito, tá ligado? Só pra ter que... Faz filme bom, só isso.
Verdade.
É só isso. É só não errar, mano.
É só não errar, gente.
Jonas Henrique. É que ele mandou de Madame T, que a mãe já fala. Não, ele mandou os dois. Jonas Henrique mandou 10. Tenho certeza que as aranhas de Madame Web vão ser tão boas que as The Marvels vão cair no poço da vergonha.
Nossa.
Tipo, só pelo trailer horrível delas, já passou mais empatia... Que todas as The Marvels, caraca...
É que as Mulheres Aranhas são desse núcleo do Homem-Aranha, né? Então são personagens que chamam muito mais atenção, porque o Homem-Aranha é o herói mais conhecido da Marvel.
É.
E todo o Aranha-Verso, todo esse conceito, né?
Não, o filme ali tá interessante, cara.
Só que eu acho que é um filme que vai ser legal, só que vai ser brega.
Brega pra caramba.
Acho que ele é um filme bom, só que é um filme brega.
Mas e a pessoa, tipo, e se ele dá uma surpreendidazinha? Aparecer uns personagens legais, gente, fazer sentido com a história, ela se conectar com a teia da vida mesmo, seria interessante essa parada.
Eu acho que vai ser nível Venom Tempo de Carnificina.
Que é bom,
que é divertidaço. É divertido.
É um
calma,
filme ruim.
Calma.
Não. A gente falou na análise que ele não era um filme ruim. Ele era um filme ok.
É divertido.
Ok. Filme divertido.
É
que a Sony é aquela coisa, né? Ela não tem esse compromisso de... Que nem a gente tá falando que o orçamento não é tão alto. Eles não...
Promete nada, entrega tudo.
Eles não prometem tanto e tal. Que nem a Marvel, mano, teve uma estratégia desesperada que eu achei horrível com o The Marvels, que foi, viu que o filme não ia dar certo, lançou, colocou o Robert Downey Jr. no trailer, colocou o Chris Evans.
É. Colocou isso no trailer?
Colocou. No último trailer, quando viu que as pesquisas estavam uma bosta, fizeram um trailer colocando o Robert Downey Jr.,
mas
o
Chris Evans.
Mostrou o Thanos.
Você pode processar a Marvel, então.
Pode processar a Marvel.
Ah. Não, mas eles botaram como tipo um aspecto antigo de deu muito ruim, não sei o quê, e eles morreram.
Era pra falar, gente, lembra que a Capitã Marvel, ó, era...
Tá com eles, hein?
Tá com eles,
foi isso mesmo, foi isso mesmo.
Mano, feiaço, tá ligado? Marvel. Então eles ficam querendo, eles prometem muito, vendem muito, e não é aquilo. Feio. A Sony, não, a Sony falou, a gente tem o Morbius aí, é isso aí que a gente tem, entendeu?
Ó, Pica-Pau Bolado mandou R$5. Pra mim, pra ser Doutor Destino, seria o Cillian Murphy ou Michael Fassbender.
Ou Michael Fassbender.
Escolha perfeita para um vilão, na minha opinião. O Michael Fassbender é o Magneto, que é o assassino no filme da Netflix lá. Tá todo mundo falando bem desse filme, cara. Tem que assistir.
Assistir também.
Edson Negrão mandou R$5. Alguém tem noção que a coroa lá da AVT foi... Alguém tem noção que a coroa lá da AVT foi pior que o Thanos, podando as ramificações?
A véia lá que pegou e uniu a equipe e podou, sem ninguém saber da AVT, podou todas as ramificações no episódio 3, eu acho, ou no 4. Nossa. Acho que era no 3. Vocês lembram disso ou não?
Ah, lembro. Depois ela foi esmagada naquela bolinha.
Isso,
pela Ravonna.
Aquela coroa. Ela foi pior que o Thanos, que ela matou muitos universos.
É. Pô, ela matou o universo, ele apagou metade da vida de um universo. Ela matou todo mundo de um monte de
ela
universo.
Ela matou as 30 ramificações
não,
ali.
Não, com certeza. E ela deixou de nascer um monte de Celestial.
É.
Cadê o Celestial indo cobrar ela? Cadê?
É que ela morreu, né?
Não chegaram a tempo.
Pô, atrasados, mano. O The Drag Master Cara mandou R$2. Guardiões é Thor A. Loki é... Ah, não, tá. Tá. Vou fazer. Guardiões é Thor A. Loki é The Marvels A. É isso que ele mandou.
Vai ser na vogal...
Era a expressão dele, tipo, mais ou menos. Oi, vocês viram também que teve uma treta com o Capitão América Brave New World? Que eles fizeram os testes com o público lá,
exibição.
Né? Exibição teste, e foi muito mal. Aí eles estão fazendo refilmagens pro filme agora.
Deu merda. Mano, tudo isso que faz refilmagem dá merda.
Eles deviam cancelar o filme, né?
Tudo.
Tipo, se eles fazem teste, falam, mano, vamos desistir.
Puta, mas isso é bom que não dá pra cancelar.
Eles encontraram um novo caminho agora.
O quê?
Olha o que... a série do Demolidor, eles fizeram metade da série, gravaram tudo, tava tudo prontinho já, tava editando lá parada, os caras assistiram e falaram assim, horrível, joga tudo no lixo, vou fazer de novo. Então, tem que fazer isso. Eu acho que é melhor fazer... Vamos lá, é melhor fazer isso do que o filme fazer 100 milhões, remendado. 200 milhões.
Porque aí o prejuízo já tá pronto, né?
Pois fazer é. Um Frankenstein do caramba lá.
E tá era melhor só desistir, então, pô.
Nem deixa vazar essa porra.
É porque vaza, porque tipo tem gente que participa da exibição teste.
Nem importa vazar, porque quando já tá acontecendo isso, já vai ser ruim. A chance de ser ruim é muito grande.
Então, eu nunca vi um filme que, pô, foi mal na exibição teste, fizeram refilmagens e deu certo, ficou
Sonic.
Bom.
Sonic. Só que daí era só o visual dele, né?
Ah,
é. O Sonic...
Não refilmaram, só refizeram efeito.
Refizeram tudo.
Mas aí foi... foi
assim já teve
trailer, né?
O No Way Home, melhoraram depois. É. Não mudaram completamente, mas melhoraram o efeito.
Nossa, eu lembro de ver cara. O Andrew bombado.
Era estranho mesmo.
Nossa. Não, isso aí é só quem era raiz, quem viu ali no dia da estreia mesmo.
É isso, né, Tutuba? Jogou mais, né?
Ah, já falamos um pouco de Madame Web.
Falamos de Madame Web. Acho que depois vale falar mais. Vai sair mais coisas de Madame Web. A Sony, eu acho que ela vai tentar criar esse ambiente de fã falar mais sobre o filme. Então vai soltar. Eu acho que vai sair alguma coisa de Homem-Aranha muito grandiosa no filme. É que a gente viu lá um traje de Homem-Aranha. O vilão, que é um Homem-Aranha, tem um traje lá de Homem-Aranha.
O Ezequiel é uma versão do Homem-Aranha.
Então tá parecendo que vai ter mais coisas. Se eles deixarem mostrar mais coisas... Não pra entender o que
e,
tá no filme.
E a trama que vazou do filme parece que vai ser interessante. E o trailer confirma um pouco disso.
Do Peter Parker bebê?
O Ezequiel vai querer matar versões do Homem-Aranha antes que eles nasçam, né? Vai querer matar as Mulheres Aranha lá pro cantinho também.
O Road, né?
Ele vai ter o papel do vilão lá, que eu esqueci o nome.
O Morlun. Vai ser meio Morlun ele.
É que a Marvel deve querer usar o Morlun em algum outro momento.
Não, faz sentido. Tipo, o Morlun é um personagem classe C da Marvel. É. Aí você fala, coloca uma versão sombria do Homem-Aranha pra fazer, eu acho que
é
até demais.
É quase o do Savitar, né?
É a versão do Homem-Aranha que virou vilã e tal.
É da hora isso, cara.
E aí, ó...
E ele vai ter o porquê dele, tá ligado? Tipo, ele vai ser 100% vilão. Vai ter um porquê. É tipo o Homem-Aranha 2099, mano. Ele vai ter um porquê.
Pô, o visual me lembrou um pouco, cara. Quando ele aparece
o Homem-Aranha
cena...
Terra-X. É, Terra-X. Um traje preto com um vermelho escuro.
Cara, o trailer foi clichêzão. Meio que você... eu acho... Que tipo The Marvels. Você viu o trailer ali? Tu acha que... Pô,
eu achei esse melhor que o The Marvels, cara.
Então, eu vi ali e falo assim...
Homem-Aranha lá com traje parecido com Aranha de Ferro, achei maneirado.
A gente olha o trailer ali e fala assim, pô, eu entendi o filme todo. A princípio, vamos ver se vai ser assim mesmo. Mas assim, eu tô com vontade de ver. É o meio efeito borboleta com, sei lá.
Ela vê o futuro, ó, antes de acontecer.
Isso eu achei da hora.
Achei legal.
Eu quero ver, cara. Eu quero ver
a versão feminina das personagens, velho.
Eu quero ver Madame Teia. Quero ver Madame Teia.
Eu tô animado.
E esse conceito da teia da vida, do multiverso do Homem-Aranha é muito legal, cara. Pra gente que lê os quadrinhos.
E a gente sabe que vai ter a série do Noir e da Silk. Então talvez tenha conexões. Então, talvez.
E tem o Morbius. Vai ter o pós-crédito lá com a Abutre. Tem o universo do Venom.
Tudo
a gente
vai
não
combinar
sabe.
No Aranha versus Live Action.
É isso. Deixa sair mais coisas que a gente fala um pouquinho mais de Madame Web aí. Deixa sair
tem
mais.
Tem o cara que acho que é o Tio Ben jovem. Pô, se é o Tio Ben jovem, vai ser
legal,
top.
Legal.
Tem lá quando eles estavam gravando, tinha as menções ao Homem-Aranha 2.
Ó, eu acho que vai ter, mano. Traje, muita conexão. O traje que mostrou da Mulher-Aranha lá, eu achei lindo.
Bonito.
Legal, azul, né? Vermelho ali, achei bonito. Vamos
não,
ver.
E da Julia Carpenter também, tá que legal. É preto, branco.
Ela tem o bagulho aqui do Robin, né? Assim, no rosto legalzinho.
Eu acho que só faltou as lentes branconas dela, porque eles deixaram o rosto da atriz, né? Sim, porque a atriz é famosa e tal.
Talvez tenha.
É verdade.
Uma versão lá.
Só, tipo, só abaixar a lente, tá ligado? Uh-huh. Deve ter.
Mas, bom, é isso, né?
É, mano, vai ser um filme que vai existir.
Sim.
E vamos torcer
pra...
E a
Sony vai se pagar, com certeza.
Ô, mano, eu acho que se a Sony der merda, aí tá o mundo aí dos heróis tá realmente ameaçado, né? É porque a Sony, cara, ela tem o Homem-Aranha na mão, né? Que é o herói mais conhecido que tem.
E ela gasta muito pouco nas produções dela. Então, mesmo dando tudo errado, tipo Mobius, ela lucra bastante ainda. Lucra aí depois vai pro streaming. Como é no universo do Homem-Aranha, todo mundo quer assistir.
Aluguel, né? É. Antes do streaming.
Mas e o Kraven, mano? Porque ano que vem, quem vai mais lançar filme é a Sony.
É a Sony, verdade.
Cara, então,
sinistro.
É que pensa comigo, Kraven nem parece um filme de herói. Então, quem tem birra de filme de herói, se parar assistir.
Vai assistir
porque é um filme de ação, estilo John Wick, estilo Tarzan, sei lá.
Pô, pior que o John Wick é uma boa comparação, porque no início era um filme bem barato, que não tinha pretensão nenhuma, era só o Keanu Reeves fazer a da Lionsgate.
Uma saga de quatro filmes.
E mano, é uma saga de quatro filmes que mataram o cachorro do cara,
tá ligado?
E o 5
parece que tá em produção, tá?
E ele...
Kraven 5?
Do 4, né?
Parece que ele morreu no 4.
Ele morreu no final do 4.
É que ele cai.
É o que te conta, porque tem o túmulo dele lá também. Mas ele é o John Wick.
É o John Wick.
Então... Talvez isso o Kraven entre nessa também,
pode
tá
ser.
Ligado?
E isso a Sony acertar muito. Fazer filme baixo orçamento de ação, que pega uma stream geral aí.
E filme de leão sempre dá certo. Eu nunca vi um dar errado. Tem o Rei Leão Live Action, Crônicas de Nárnia.
Mufasa? Mufasa.
Mufasa vai lançar também.
Esse ano que vem. Ator aí é bom, hein?
Uhum.
Bom, gente, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou a live. Tem
mais
alguma
coisa? Pera aí, isso que acaba
a Aslan.
Asla? Crônicas de Nárnia.
Ah, tá, você falou. Crônicas de Nárnia. Fiquei pensando aqui.
Pode ir agora.
Pode, agora.
Ah, acaba, vai.
O pessoal perguntando se a gente viu o trailer de Ori.
Cara,
eu não vi.
Eu não vi, eu vi os títulos vazados lá e tal.
Eu vi o trailer e, mano, tá interessante os episódios. E ó, a Marvel tá querendo queimar todo o caixa que ela tem. Por quê? O Ori, os 9 episódios...
Então,
não, o caixa de produção.
Ah, pô, achei que era de marketing.
Porque talvez seja também... Eu acho que eles querem economizar até com o marketing.
Ah,
porque o Ori vai sair um episódio por dia em dezembro. Acho que é do dia 22 até o dia 30, mais ou menos.
É uma semana inteira.
Mas vamos lá. O primeiro What If tinha base no universo
nos
famoso, que deu bom,
anos.
Nos 10 anos. E ele foi ok. Ele não foi um sucessão. O segundo tá tendo como base, pelo que eu li lá, o primeiro, ele não tá sendo muito base os 10 anos. Tá falando do Doutor Estranho Supremo, que teve base o What If.
Uhum.
E ele tá tendo base também algumas coisas da fase 4, aí, mais ou menos. Então... Eu acho que vai ser pior do que o primeiro. A de público, de assistir.
Não, tudo super-herói que vier agora vai ser muito pior do que o que saiu em 2021.
Por isso que estão queimando agora logo pra soltar
isso. E o Echo vai ser tudo de uma vez, mano.
Só que parece que é bom. Parece que vai ser ok ali, vai ser
mas
legal.
Mas só parece.
Só parece. O trailer parece. Vamos ver.
Deve ser eles colocaram tudo de melhor que tinha no trailer e ia ter uma
chance. A gente falou disso.
Mas se fosse bom, mano, eles iam lançar um por semana. Tipo assim, já é uma profecia auto...
Mano,
é que eu acho que eles fazem muitas escolhas erradas, cara. Tipo assim, o que era pra soltar semanalmente, não solta. O que era pra soltar tudo de uma vez, não solta também. Tipo assim, não tem por que soltar o What If um por dia.
Não tem.
Pra mim, faz mais sentido soltar tudo num dia só, ou semanal,
ou por semana.
Do que um por dia.
É,
sim. Sei lá, faz sentido.
É tipo aquela série do Groot que tem 2 minutos e soltar um por semana.
Não faz sentido.
Eles soltaram um por semana do Groot?
Não, acho que não. Soltaram tudo de uma vez. Mas tipo, se fizesse isso, não faz sentido fazer isso.
Então...
Tu esperar uma semana pra ver 2 minutos.
Tá, a impressão que eu tenho é que a Marvel quer queimar tudo que ela fez agora e dar um descanso no público pra lançar coisa nova depois.
Bom, gente, descobriremos isso nos próximos episódios.
É, acompanha aí, porque o The Nerds virou falar da Marvel, né?
Falar mal
e
da Marvel.
E a galera vem aqui toda semana, tá bem assíduo, então se inscreva.
Não, deu quase 700 pessoas.
Eu vi,
mas você sabe que isso aqui é porque vocês são DCZ, né?
DCZ? É DCZ.
DC do Batman.
É, eu vim com a camisa do Superman. Não, né?
Eu vim de Hogwarts.
Então,
eu cavemos de preto.
Preto.
De luto.
De luto.
Mas
de luto
é isso, então, rapaziada. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Estaremos de volta aí semana que vem. Vai ter uma live super especial. Isso. Tá? Então fiquem ligados nas redes aí pra ver. Vai ser uma live especial de 5 horas. Um show do...
Show do Nerdão. Show vamos anunciar os convidados. É que vamos programar
vários
a live.
Vários convidados, quiz, perguntas, brincadeiras. Vai ser, mano, vai ser muito forte.
Vamos anunciar um convidado já do show do Nerdão?
É, acho que já anunciou no Instagram.
Anunciou no Instagram.
Né?
Tem dois anunciaram no Instagram, não é?
Tem dois
que
foi, anunciaram foi, foi quem que tava
no Instagram? Foi o Miguel Luquia.
Miguel Luquia.
Miguel Luquia estará aqui conosco.
Ele vai estar num quiz sobre cultura pop. De Marvel, DC, outros filmes aí que ele acompanhou também.
Vê aí quem tá anunciado lá, pra ver quem a gente
foi o outro anunciado. Miguel Luquia tá confirmado no show do Nerdão.
Do Harry Potter, pô, não?
O Diego.
Opa, aí tá anunciando,
não, porra.
Não, então ele não tava, já anunciei, tá
vendo? Na real, ele acho que ele
aqui,
tava.
Aqui, ó. Ah, era o Diego.
Era o Diego e o Miguel Luquia.
Quase. Quase.
Então, a gente já sabe que nessas 5 horas de live aí vai ter o um momento de Harry Potter e o um momento
de Marvel e DC.
Marvel
e
DC.
Aí, ó, tem mais 3, que é Cultura Pop, One Piece e Jujutsu e Senhor dos Anéis, que são 3 convidados secretos por enquanto.
Aí, posso anunciar o de Cultura Pop. Ele acabou de confirmar aqui que vai poder vir no dia, inclusive. É que já tava marcado, mas aí a gente...
Quem que é?
Rino Félix,
que legal.
O ex-quinto integrante do The Nerds.
Não, ele é eternamente o quinto integrante do The Nerds.
É isso aí.
Ele só
é
não
bravo.
Tá mais com a gente, mas vai estar tá no outro dia.
É verdade.
Ele tá sempre com a gente.
E aí tem mais 2 convidados. Um pra gente falar muito de anime e o outro pra falar de Senhor dos
Quem
Anéis.
Quem será que é o de anime, hein? É o cara que vocês gostam. Já,
inclusive.
A galera gosta muito.
O Luiz não consegue se segurar, né, Luiz? O Luiz não consegue se segurar.
Parou.
Essa live vai ser muito da hora, mano. A gente vai mudar aqui o cenário, a gente vai ficar em pé aqui. Vai ser tipo terninho nerd. Vai ser um bagulho da hora. Então,
e sabe quem vai ter também? Tutu Batron na mesa, gente.
Oh. Aí, ó.
Você vai estar, tá, não vai?
Ah, tá. Vai participar do jogo, mano. Vai ser muito legal. Semana que vem. É porque por causa de chuva que vai ter agora, final de semana, a gente tá buscando uma data. Daqui a pouco a gente anuncia pra vocês. Mas fiquem de olho aí. Provavelmente vai ser ou segunda, ou terça, ou quarta. Tá bom? Da semana que vem. É nóis. Valeu, gente.
Um dia vai ser.
Próxima live.
É.